Na verdade, eu não sei. A gente tinha um acordo, que eu acho que o acordo ficou com uma parte da direção, a outra parte não tinha conhecimento. E eu acho que, sei lá, alguém deu um telefone sem fio. Eu sei que eu cheguei lá um dia vindo de Porto Alegre, eu e ele. Nós dois chegamos do aeroporto.
Não, mas é porque eu tenho.
E
Não,
aí, tu foi proibido de trabalhar.
mas é porque eu tenho. O Paulo Mossa chamou o Galo de Cavalo Paraguaio, e aí isso pegou muito mal aqui. O torcedor do Galo ficou puto, e aí falou: pô, precisamos de alguém para representar e responder ao Paulo.
Entendi.
Só, cara, que você sabe que televisão aberta tem um minuto a minuto ali.
Uhum.
Então eu entrei, comecei a bater boca com o Paulo, saudoso Paulo Roberto Martins, Paulo Mossa, aí deu resultado no minuto a minuto.
Entendi.
Assim, foi pesado, a gente discutiu verdadeiramente, eu defendendo o
foi
Galo
de verdade aquilo.
E ele chamando lá do Paraguai, etc e tal. Entretanto, a casa queria uma pegada mais pop, mais zoeira, como era no Sul.
Sim, bah, no Sul era bem
E
zoeira
aí,
mesmo.
cara, ali, o Elton é um louco, né?
É.
Thiago Fernandes, fenômeno. Ó, aliás, os caras são fenômenos. O Elton, o Valu e o Thiago são fenômenos.
É, eu achei os caras muito bons, né?
São bons, o pau canta mesmo ali, discussões pesadas e tal. E aí, cara, a resposta desse último projeto foi muito bom na audiência, foi melhor ainda na questão comercial. Mas a saída do Ale a gente sentiu muito no digital.
Você sente falta de fazer rádio?
Sim. Mas eu sou apresentador, sou âncora. Se for qualquer outra atividade na rádio, eu não tenho interesse. Pode ser na maior rádio do mundo. Se me oferecer alguma coisa fora do que eu gosto e sei fazer. Cara, eu gosto de. Eu gosto de performar na audiência. Eu me preocupo com a performance na audiência, no faturamento. E, sendo um comentarista, eu não poderia me envolver diretamente nisso.
Sim,
os caras
sim.
falam: meu, você não, o programa nem é seu, você não
Sim, o âncora ele acaba tendo um pensamento macro do programa.
Vocês são mais fanáticos. E acho mais radicais do que aqui.
Ah, é?
Eu acho que revista de Colorado.
Ah, eu tenho certeza.
Não é? Você também tem essa.
Eu acho que é mais.
O que você acha, Lê?
É tradicional ali, tem umas coisas do gaúcho, cara, que o pai já. Ele já apresenta assim pra família e estabelece. É. Churrasco, chimarrão e Grêmio Inter. É uma coisa da raiz aqui, né? Eu acho que aqui também tem isso, evidentemente, uma rivalidade gigante. Mas eu acho que. A família foge um pouco, a família ainda foge um pouco, sabe?
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês conhecem, toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando a gente posta nas quintas também, 19 horas. Vocês estão vendo, eu não tô no meu estúdio em Porto Alegre, estamos em Belo Horizonte, na terra do pão de queijo, e hoje a gente tá recebendo os dois maiores nomes da comunicação mineira. Olha, uma entrevista de peso. Só que antes de eu apresentar esses dois maravilhosos que estão aqui, eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, darem um like e, claro, compartilharem este conteúdo maravilhoso. A gente está aqui, vimos de carro até Belo Horizonte para trazer o melhor conteúdo possível e imaginável desta terra maravilhosa que está nos acolhendo nesta semana. Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, que depois tem Ale Oliveira e Everton Guimarães. Agora sim! Estamos de volta depois dessa vinheta maravilhosa mostrando o melhor de Belo Horizonte. Deixa eu dar as boas-vindas, fazer um gritedo maravilhoso, porque estou sendo recepcionado pelos dois maiores comunicadores da história de Minas.
Calma, tá ficando vermelho. Calma. Obrigado. Grande Dudas. Grande Bandeira. Obrigado pelo convite.
Ê, Hulk Magrelo. Filha da mãe. Tá mais magro ainda, hein, meu?
Tu achou aí? Tu tá bem.
Você viu? Agora eu tô... Os caras... Ô, Magrão! Opa, ô.
Perdeu quantos farid?
Perdi um... Meio farid já foi, viu?
Já foi, né?
É, já foi. O farid de 30 quilos, né?
É, 30.
É, meio farid já
tu foi. Tu perdeu também uns dois farid.
Dois farides, mais ou menos. Não, é, uns dois farides. Exatamente.
Dois farides.
Dois. Mas continua ainda parecendo que tenho mais uns cinco.
Parece que tem uns cinco aqui. Trouxeram os farides, então temos dois comunicadores mais farides. Mas, tia, primeiro de tudo, vamos fazer um brinde,
brinde, né?
Esse
brinde.
Ponto maravilhoso aqui. Bela Vista representando a gente aqui. Ó. Belo Horizonte. Que cidade maravilhosa, Léo.
Você gostou? E o tempo? Você gostou do tempo?
Não, o tempo, ele assim... Né? O tempo, ele simplesmente é uma coisa assim que ele a qualquer momento, cai o mundo.
É, que Minas Gerais é no nosso tempo.
Vocês escolhem.
A gente escolhe. É pra, bom, segurar a chuva agora pra chegar no final da tarde, porque a gente tá aqui.
Sim.
Tá feito, a gente manda e desobedece.
A Maju penduraria o... Não sei o que a Maju usa pra fazer o tempo.
Acho que ela não faz mais,
voz.
Ela faz. Ela ia pendurar a voz se ela viesse pra BH, que aqui é loucura, meu amigo.
Eu, olha aqui, ó. Hoje eu trouxe aqui uma carne Las Piedras.
Las Piedras. Essa aqui já tá pronta pra servir?
Sim, ainda então, agora que tá. Eu vou colocar primeiro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, pra vocês uma entranha. O que, que é entranha? O que é entranha?
É, entrada do peçanha.
Não, o que é entranha? O diafragma.
O que o Ale mostrou agora há pouco.
Ah, é, exatamente.
A câmera não flagra.
Não, e a tartaruguinha aqui, ó. Deu uma recuada. E onde é que tá minha panelinha, meu?
Ai, cara. Tá, a panelinha tá aqui, né? O pessoal da ProRub, essa turminha aí.
Aqui, ó. A panelinha, porque daí também vamos colocar um queijinho aqui.
Aí,
isso que eu quero fazer. Aí, o assado que eu quero fazer. Eu quero representar o assado aqui. É pra apresentar pro Everton, que é um legítimo mineiro. Tu não é mineiro, né, tia?
Não, agora eu sou... Ganhei a chave.
Não é.
Ganhei a chave.
Falsificado, né?
É a chave de BH, porque a chave da minha casa eu não, não posso entrar. Da minha própria casa.
Ele não acerta, ó. Casa de casa, mas não manda não, porra nenhuma.
Nada, não mando nada. Agora, a última do dia é que a minha esposa acha melhor não ver minha própria filha.
Por quê?
Porque eu vou trabalhar, saio de casa e volto.
Pra trazer uma gripezinha, um Covid e tal.
Pra evitar, não vê a filha.
Então só não, você só vê pelo Instagram.
Deixa as compras ali no elevador, só vê pelo vai pela entrada de serviço, ela põe a ração ali no... Mas não encosta, não encosta.
Ai, caramba. Tá, mas vem cá, só contextualiza. Foste pai recentemente?
Faz mais, um pouco mais de 2 meses.
Mas conta a história desde o início.
Espirrei fora da máscara.
Não. Quem te inspirou? Não foi.
Você.
É, porque que tá brincando?
Não, você é. A gente chegava pra conversar e ele falou: hoje eu bloqueei. Por isso que ele faz o programa de pé. Cada um chora por onde tem saudade. Aí eu peguei e caçapei, né, meu?
Pois gente, medo. Mas é.
Era o que eu falava pra ele que ele precisava.
Precisa de uma família.
É, cara. A Carol tá aí, não sei o quê. Tá, é. Vai lá. Pima na gorduchinha. Aí foi lá e.
É, na gorduchinha era antes de casar, né?
Aí, agora
tu já sabe.
Nasceu o Alê, sim.
Mas olha aqui, ó. O Alê tá morando em BH faz quanto tempo?
Um ano e dois?
Um ano e 2 meses.
E o Everton...
Então, 1 ano e 3 meses.
E o Everton é o maior nome da comunicação
aqui, né?
Manda.
Eu fico feliz com o rótulo, mas não me acho. Aliás, eu sofro da síndrome do impostor.
Por quê?
Ah, porque eu acho que eu sou um...
Tu acha que tá enganando o pessoal?
Eu acho.
Não, mas tá enganando bem.
Bem.
Porque, assim,
há muitos anos já, inclusive.
Porque quando dando
audiência e performando comercialmente também.
É verdade.
Tá humildão, agora foi humilde também.
Não, agora
você começou a falar, eu sou impostor, mas ó, tranquilo.
Não, mas o que eu tô dizendo é porque o Duda foi lá, o Duda foi no Donos da Bola participar comigo e acabou o programa, o Duda falou assim, mas...
Cara, mas só mexeu, velho.
Só mexeu. Aí eu falei com o Duda, falei, ó...
Era um sete, não?
E tem fila pra entrar.
Aí.
Ah, todo mundo quer anunciar no programa que é bom. Todo e que dá resultado. Que
com você. Todo mundo quer, gosta de você.
Ah, obrigado.
Seu Instagram também tem muito anúncio.
É, eu falei também que eu... Não, os de vocês dois, né?
Ele vende muito, cara. Esse cara é pra vender.
Mas de você não. Que você é o rei, né?
Mas com aquela permutinha
gostosa. É, tá vendo só? Não, o homem gosta da permuta.
Nossa.
Não, mas só vamos entender. Aí tu vieste há um ano e meio pra cá.
Eu vim
com oportunidade de trabalho.
É, não. Na verdade, eu vim por causa do site de aposta.
Sim.
E aí, antes de chegar aqui, quando a notícia espalhou, o Everton me pegou no colo e falou, vem, neném.
Ah, foi o Everton que te carregou.
É. E aí ele falou, vamos pra Band, da onde já fui demitido sumariamente.
Sim.
E vamos pra Itatiaia.
Não, mas depois eu quero entender essa demissão aí, porque foi...
Ah, vamos perguntar pra ele, que ele que manda lá.
Falo, não tem problema nenhum.
É,
vamos devagar.
E na sequência fui pra Itatiaia, onde tô até hoje.
Que eu também já estava.
É, o Everton tava lá, né?
E aí também eu acho que é a última oportunidade, né? Sair
Tá durando bem,
né? É, isso aí tá boa. Mas
tu tá um ano e meio lá, né?
E aí eu tô aqui, estabelecido aqui em BH, agora montei a mansão dos Olivenças, como é?
Não sai mais daqui.
Não, não vou sair nunca mais não, viu, Duda? Mesmo que aconteceu o previsto, né, que é a demissão.
Sim.
Eu vou, adorei BH, adorei o povo.
Muito gente, generoso. Mas BH é uma cidade simpática.
E tem uma coisa aqui, aqui o Everton é o único cara do esporte que é nacional. Não tem, tem um montão de craque regional,
sim,
mas o Everton é o único nacional. E é difícil fazer as pessoas fazerem esse movimento. Por exemplo, Mário Mar. Mário Mar é daqui, brilhante, maravilhoso. Sim. Ele foi para São Paulo. É. E esse movimento é mais comum, né? Agora, o cara que é nacional e vem para cá é mais raro. E o pessoal, eles falam comigo na rua, assim, um tom de agradecimento, cara. Porque eu
que tinha vindo pra cá.
É, eu que agradeço os caras de
escolhido, receber. Escolhido, né? Porque você tinha a opção de
escolher. Ir pra Porto Alegre, não?
É, e Santa Catarina também.
Poderia ter escolhido Porto Alegre, Floripa ou BH.
Isso. E aí o pessoal é muito bonzinho, cara. O povo é muito bonzinho.
Tipo, pode?
Pode, experimentar.
São Paulo, o pessoal meio atropela, né? Tudo.
Ah. É, eu acho São Paulo uma cidade muito...
Bom,
hein? Bom, isso aqui é só para uma entradinha, depois vem a lenha.
Essa é que parte do bicho?
Essa é uma entranha, o diafragma do boi.
Diafragma?
Diafragma do boi. Isso aqui é para nós começar, entendeu? Sai mais rápido, sabe? Comigo também não pode demorar muito, né,
Tiago? Ah, não. Aí você vai ver o que vai vir.
Rapidinho. Não,
ah, carne vem...
daqui a pouco vai vir um bife antes de uma qualidade que tu não tá entendendo. Isso é uma loucura. Mas o Alê tava no meio da explicação do amor... por BH.
Ah, daí eu, pô, o mínimo que eu posso fazer é retribuir esse carinho que eu tenho recebido com o meu trabalho, né? E também agradecendo as pessoas sempre que eu posso e tal. Então, tô muito feliz aqui em BH. Eu acho que qualidade de vida, que negócio de trânsito, o tempo que eu tenho mais livre aqui para curtir as coisas que eu gosto, a família,
a vida aqui, ela tem um ritmo menos acelerado que São Paulo.
Mas tem bastante trânsito nessa cidade, porque eu já podia experimentar.
Acho que toda a grande capital, né?
Toda a capital tem, mas acho que a capital versus Porto Alegre aqui é bem maior.
Eu rodo em São Paulo direto, minha filha mora lá, eu vou para São Paulo com frequência, eu rodo aqui, rodei em Porto Alegre agora recentemente, e muito até,
uhum.
E o nosso trânsito aqui é disparado o pior.
Não.
É disparado.
Eu também acho que é, cara.
Não, a última vez que eu fui pra São Paulo, eu ainda não voltei. Eu tô lá ainda.
Tá, mas aí você tá falando da estrada, problemas da estrada.
Não, o Waze tem aquela tela de descanso. Tem coisa que você põe em São Paulo, fala assim, vou pra tal lugar, o Waze fala, nem fuder.
O Waze pergunta, tem certeza?
É, isso aí.
É foda. Mas, cara, assim, onde é que é a história de vocês se cruza? Porque ele acabou, tu acabou recepcionando ele, foi isso que aconteceu?
É, na verdade, Duda, o Alê é um filho que eu tenho de 50 anos, um adolescente que eu tenho como filho de 50 anos, embora a gente seja contemporâneo, né?
É.
Temos a mesma idade, quer dizer, eu acho, né?
Eu sou de 73.
Sou de 74, você é mais velho, mas eu sou seu pai.
Ok.
Então, quando é que a gente se conheceu, hein?
A gente trocava mensagem. E aí uma vez eu vim fazer um evento aqui em BH. E a gente saiu pra ir no Pinguim. A gente foi no Pinguim. Tava, acho que era o primeiro ano do Pinguim.
Pinguim é um bar?
É, tem um pinguim aqui que nem de Ribeirão.
Ribeirão Preto e tal, muito legal. E a gente foi lá e depois disso a amizade foi fluindo e tal. Fui testemunha de alguns momentos da vida do Alê. Que ele não vai querer revelar, mas eu fui. E aí a gente... A gente acabou tendo uma sintonia muito boa. Muito boa mesmo. E hoje a gente divide. Bom, primeiro que a gente dividia Band, Itatiaia e a KTO. E aí agora a gente divide a KTO, a Band ele saiu e a Itatiaia eu saí.
Mas quando tu ficou sabendo que ele poderia vir pra BH, daí tu foi atrás dele a convidar pra trabalhar contigo, é isso?
Isso.
Nas duas, porque tu tava nas duas.
Não, quando você veio, não tava na Itatiaia ainda, não.
Não, eu tava negociando, mas daí ele já me colocou na negociação.
Entendi.
Porque o Alê é um fenômeno, né? O Alê é um fenômeno. E a gente tava mudando a formação do Donos da Bola. E o Donos da Bola que a gente queria era um Donos da Bola mais da zoeira, da sacanagem mesmo e tal. E, porra, o Alê encaixou com uma luva, né? Mas como meu adolescente de 50 anos... É, ele mesmo já programava que a coisa não duraria muito tempo, mas de fato não durou.
Por que tu achou que não ia durar a tua estada, aliás, pelo Donos da Bola BH?
Eu acho que assim, a linguagem da televisão mudou bastante, né? TV aberta também, que foi minha primeira experiência. Ah, e assim, o povo de Minas, assim, principalmente a TV aberta é mais conservador e tal. E assim, eu acho que a minha linguagem, ela sempre esbarra, né? Por exemplo, eu não falo palavrão. Falo
muito.
Já fala mais. A minha coisa mais é tudo subentendido e tal, mas ela fica ali, que nem diz um amigo nosso, fica perto da hélice, né? Sim, fica perto da hélice.
Bem pertinho.
E aí, qual que é a minha estratégia? Que é sempre ligada à minha vivência no futebol, né? De treinador, jogador. Quando eu tomar o primeiro amarelo, eu dou uma segurada. Mas não teve amarelo, já teve.
Ah, foi expulsou direto?
Direto. Mas assim, não. Mas
tu deu algum carrinho por trás?
Não, pra te falar, foi.
Quem segurou a camisa.
Que determinou foi isso, eu não sei. Na verdade, eu não sei. A gente tinha um acordo, que eu acho que o acordo ficou com uma parte da direção, a outra parte não tinha conhecimento. E eu acho que, sei lá, alguém deu um telefone sem fio. Eu sei que eu cheguei lá um dia vindo de Porto Alegre, eu e ele. É. Nós dois chegamos do aeroporto.
Não, mas é porque eu tenho não, mas é
proibido de trabalhar.
Mas é porque eu tenho por hábito. É que eu tenho por hábito. Tudo que qualquer movimento que eu vá fazer, qualquer movimento na Band ou até na própria Itatiaia, eu aprendi isso na Band com muito custo lá quando cheguei a partir de 2012. Cara, tudo que você for fazer, trata com seu superior. Troca uma ideia, pede autorização, manda um e-mail, manda uma mensagem, não fica só no telefone, etc e tal.
O Alê não consegue entender isso, né?
Não, é que o Alê, como o Alê tinha combinado lá atrás sobre a questão de eventuais ausências, essa especificamente, ele pegou e foi.
Entendi.
E aí isso causou meio que um mal-estar e tal, e a casa definiu pela saída dele, mas assim, desde a saída, nada com rancor. Não ficou nenhum tipo de aresta, entendeu? Pararam todas. E aí, vida que segue, cara. Como é que tá muito bem na Itatiaia, vida que seguiu.
Nesse caso, até o meu superior direto foi mandado embora também.
Ah, é verdade. Depois, sim.
Que é um cara maravilhoso, sensacional.
Skoralik. Chama ele.
Skoralik! Eu falo, cada besteira que a gente falava, eu falava, Skoralik. Tá, Skoralik! E ele caiu junto, coitado.
Mas olha, falando um pouco.
Picanha mineira.
Mas falando um pouco de tipo, depois a gente entrar um pouco na vida do Everton, que de repente o cara que tá ligando reconhece certamente pelo jogo aberto, né? Porque acho que é onde nacionalmente a latinha ficou bem.
Desde exposta, 2013, né?
Faz bastante tempo.
De 13, fazia uma, já, cara.
Fazia uma dobradinha assim. O Chico Garcia fazia Rio Grande do Sul e o Everton, né?
Só que daí o Felipe Bueno.
Sim,
que era meu amigo. Saiu, aí pintou a vaga. E aí o seguinte, veja bem. Há uma diferença entre mim e Chico no sentido de que eu sou apresentador e o Chico era repórter e apresentador.
Certo.
Então surgiu a possibilidade de ele trabalhar em São Paulo com a saída do Felipe Bueno. Aí o pessoal, o Chico meio que... O New Ultimate é agradável. E aí ele foi. Pra mim é mais difícil, cara. Eu vou trabalhar em São Paulo no lugar de quem?
Mas te convidaram pra ir a São Paulo?
Do Neto. Não tem porquê. Né?
Sim.
Então, eu fiquei por aqui.
Mas te convidaram?
Pra São Paulo?
É.
Cara, eu já comecei
pra esse projeto.
Já conversei com a Renata algumas vezes sobre essa possibilidade. A Renata vê como uma possibilidade positiva. Mas, cara, como é que eu vou sair? Eu sou apresentador
aqui. Não, óbvio, claro.
E agora, com mais novidades pintando por aí, que eu ainda não posso falar, mas que eu também vou apresentar.
Opa!
Então, assim...
Ah, podia usar essa grande audiência para anunciar, né, tia?
Não, mas é que eu não posso ainda. Mas é coisa boa. Que envolve a Band. Então,
sendo coisa boa,
então, assim,
a gente fica feliz.
Estabelecido aqui, tava na Rádio 98, depois foi pra Itatiaia. Então, largar tudo isso aqui, a vida que eu tenho aqui, meus bichos, aparece o zoológico em casa, para ir para São Paulo, eu acho que seria... agora não seria a melhor opção a ser tomada. A boa decisão. Aí eu fiquei por aqui mesmo. Mas muito bem, né, cara? Tô no jogo aberto há 10 anos, diariamente.
Ali, e é um canhão, né?
Dela.
Mas como é que foi a estratégia para colocar, tipo, a ideia era nacionalizar regiões do jogo aberto?
Não, na verdade, em 2013, quando surgiu, quando o Atlético tava voando na Libertadores, teve aquele lance, opa,
caiu um dente.
Aquele pé de um dente.
Foi o dente?
Foi.
O Paulo Mossa chamou o Galo de Cavalo Paraguaio, e aí isso pegou muito mal aqui, o torcedor do Galo ficou puto, e aí falou, pô, precisamos de alguém pra representar e responder ao Paulo.
Entendi.
Só, cara, que você sabe que televisão aberta tem um minuto a minuto ali. Uhum. Então eu entrei, comecei a bater boca com o Paulo, saudoso Paulo Roberto Martins, Paulo Mossa, aí deu resultado no minuto a minuto.
Entendi.
Assim, foi pesado, a gente discutiu verdadeiramente, eu defendendo foi o Galo.
De verdade aquilo.
E ele chamando lá de Paraguai, etc e tal. Foi, eu acho que foi no dia posterior à classificação do Atlético para cima do São Paulo, naquele jogo da água do Ronaldinho aqui.
Uhum.
Foi na quinta-feira posterior aqui.
Da lateral, que ele fica encostadinho no Rogério
Ceni. Foi nesse dia ou foi na vitória do jogo de ida? Mas enfim, tudo começou ali. E aí eu entrei, aí, pô, primeiro, o Mário 40 era o diretor. Respondeu bem na audiência, aí chama amanhã. Aí fui no outro dia, respondeu bem na audiência. Chama no outro dia, chama no outro dia, chama no outro dia. Daqui a pouco a Renata alinhou com ele e falou: não, deixa esse cara tá dando, tá fazendo fumaça. Aí eu entrei e nunca mais saí.
Porque não é um cara de Minas, né? É um cara muito talentoso de Minas, né?
Eu não falo só de Minas lá, eu falo também nas coisas de São Paulo e tal.
Mas no começo era pra falar de Minas.
No começo era mais Minas.
Então, eu me lembro de tudo, entre aspas, defendendo, como eu te falei, né? Defendendo
os mineiros.
Minas Gerais, né?
De 13, 14, basicamente defendendo o Cruzeiro. Não, Cruzeiro também. Cruzeiro foi campeão brasileiro em 13.
Claro.
E 14. O Atlético campeão da Libertadores em 13, da Recopa em 14, da Copa do Brasil em 14. Então nós
não, impressionante.
Dois anos, né? A gente dominou. E aí, cara, isso, obviamente também, Duda, que isso teve uma relação com o fato da coisa ter tracionado a partir daquele momento e ter permanecido. Mas não foi só isso, cara. A relação nossa, todos com todos ali. A Renata com a gente com a Renata, todos nós com os caras que estão no suíte lá, deu uma liga fantástica.
Marcelo Campos, a Renata me parece ser muito incentivadora também ela sabe o tamanho dela e ela, né, dá esse espaço.
Cara, você, generosa.
A Renata é generosa, brava pra caramba, generosa, mas a Renata, ela protege todo mundo, cara. Ela protege todo mundo, ela compra a briga de todo mundo, de quem tá na tela com ela, mas de quem tá no suíte também, da equipe de redação, de reportagem e tal, ela compra a briga de todo mundo. E além de ser um talento, né, já falei em outras oportunidades, que a Renata é
o
Messi da televisão.
Ela é muito
sinistra. Não tem nada igual no mundo.
Ela é Não. Ninguém se mantém tanto tempo assim, se fosse...
Não tem jeito. Fenômeno.
Ela é muito
foda. Ó, o melhor churrasco que você já fez foi esse queijo.
Não, agora tu vai ver aqui, ó.
Vamos continuar comendo.
Não, eu gosto assim, porque daí a gente conversa. Quando vem três pessoas, dois conversam.
E um come.
E um come. Olha aqui, cara.
Não. Você tá ligado, né? Tá crua.
Cara, come e aí depois tu me diz se não tá
boa. Gosto bem passada?
Não, eu gosto que a carne, pelo menos ele mate o...
Eu gosto que o boi esteja morto.
Isso. Você sabe quem é grande crítico seu? Um irmão que a gente tem, que é o Boleiro, né? Ele realmente faz críticas severas ao...
É porque o Boleiro tem medo que eu coma ele vivo. Aquele tamanho.
Pega só o cupim aqui atrás, pelo amor de Deus.
Everton, experimenta.
Já tá com sal?
Já.
A gente fez um projeto absurdamente vitorioso que durou uns 6 dias.
Não, cara, foi.
Que era oito meses. 8 meses durou?
Tá ótimo.
Fora de área.
Isso que eu te dar coisa ruim, rapaz. Fala do fora de área que é legal.
Não, não tá.
Aviãozinho.
Ah. Eu, o Duda, Boleiro e Nego Di.
Porra. Até hoje os caras pedem pra gente voltar.
Que era uma loucura aquilo lá, né? Agora você olhando. A gente chegava lá na quinta-feira, gravava 3 programas, mas que tinha que ser absolutamente atemporal. Você não podia falar de nenhum assunto, porque você não sabe quando ia passar. A gente, 3 programas, sem pauta, nós bebendo do começo do programa, do primeiro até o fim do último.
Se xingava do começo ao fim.
Aí no outro dia gravava mais 3, gravava mais 2 e o terceiro era ao vivo, bêbado. Aí o terceiro, o ao vivo, é sempre, embora mais cansativo, que já vinha na sequência, mas era mais fácil, porque você falava, ó, o que que tá acontecendo hoje?
É, o ao vivo era mais
factual. Mas era só loucura, meu. Era só loucura.
Tava programa frio, atemporal, é um problema.
É porque esses caras são geniais. O Duda ancorando ali, tomando o seu esquito.
Ah, quando eu começo a tomar o uísque, fica legal.
E a gente zoando. Bah. A gente zoando um ao outro, assim, porque tinha magrelo. Tinha o Nego Di, que aí já é a zoeira maior, né? Só chamar a pessoa de Nego Di já é o maior bullying que você pode fazer.
Recente ele tinha saído do Big Brother, né?
É. Assim, alta no cancelamento, né? Porque o Nego Di ele trabalha...
Ninguém queria tocar nele. Não. A gente tava com ele lá.
Isso.
Acolheu.
E o Boleiro, maravilhoso, muito, muito zoável, né? Ele tem muita coisa pra... Muito... Eu veio maldito, cara. Ter metido de tudo e fui parar com o Nego Di. Então, assim, era só você abrir a boca e já tinha zoeira.
Era muito bom, velho.
Bom.
Mas quando tu leva ele pra lá, era isso que tu queria, né? Era essa procurada. Quando tu leva ele pro Donos da Bola.
É, mas aí eu ficava vigiando no decreto de sexta, né?
Nossa.
Falava, Ale, como é que tá? Não, hoje tá leve. Hoje tá mais ou menos. Ó, hoje eu acho que pode dar merda. Aí eu ficava preocupado, né? E curiosamente, não foi o decreto que derrubou o Ale, né?
É. Na verdade, eu não queria fazer, não.
O decreto.
De ir na TV aberta meio-dia.
Voltar a fazer.
É loucura, cara.
Como a Lê disse, é muito... Sim, tradicional, cara, família mineira tá ligada.
Mas deixa eu dizer, a Band, ela... No Rio Grande do Sul, ela é um fenômeno. Em São Paulo, ela é um absurdo. Cara, tu sabe quando tu tá no shopping e tem os caras vendendo TV? O canal que tá ligado é a Band. Aqui é assim também, né, pelo jeito.
É, aqui se você, por exemplo, no horário do programa, que é o que fica exposto, né? Porque você não consegue entrar na casa de todo mundo. Mas se você for em restaurantes e bares no horário do Donos da Bola, a maioria tá ligada no Donos da Bola. Porque é o único programa de debate e tal. Nem todos os lugares tem um som disponível para o cara ouvir.
Sim,
tá,
cara, ouvir.
Debatido, mas a imagem tá no Donos da Bola. Uhum. Né? Então, assim... É, e você viu lá, né? Fenômeno de faturamento também, né?
Não,
aqui o faturamento é proporcionalmente falando do Brasil.
É impressionante, caiu uma hora, os caras fizeram 7 merchan.
E mais três blocos, dois de 4 minutos e um de 1,5.
Não, é impressionante.
É que eu já tinha desistido da televisão e a televisão de mim. Foi uma sabe?
Foi o último suspiro. Quando tu tá no Einstein ali, o cara disse, olha, deu uma recuperada.
Na verdade, já tinha sido uma opção das emissoras, né? No caso. Aí o Everton, eu sempre tive o sonho de trabalhar com o Everton e realizei, graças a Deus. E foi, a gente se divertiu muito, mas muito. Assim,
quanto
muito...
tempo deu no fim das contas?
Acho que um pouquinho menos de um ano.
Menos, talvez uns 10 para 11 meses na Band. Mas na Itatiaia a gente ficou mais uns 2 meses juntos, né? Porque eu fiquei na Itatiaia 1 ano e 1 mês. Então a gente ficou mais uns 2 meses juntos ali trabalhando
na Itatiaia. É que na Itatiaia talvez tenha faltado um programa meu e dele, sabe?
Sim.
Porque ali já estava tudo muito estabelecido. É uma rádio também que, pô, tem uma audiência fenomenal.
Eu até apresentei o projeto, mas não prosperou.
Não, mas eu ia só ainda em termos de Donos da Bola e tal. Aí lá, ao contrário de São Paulo, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, que há identificados aqui, não chega a ter identificados, né? Vocês falam de todo mundo.
Não, tinha ninguém que assumiu o time, né?
Não, Valu.
Ah, é o Valu.
Ele é identificado com o Cruzeirense.
O Valu é identificado com o Cruzeiro,
E aí,
mas é respeitado pelo torcedor do Atlético.
São debatedores. E aí, tu falou que deu uma mudada quando o Ale... Como é que foi? Vocês inventaram o programa? Porque vem da Band de cima essa diretriz do Donos da Bola? Porque não, lá no Rio Grande do Sul mudou, por exemplo.
Ah, agora. Boleiro. Quem tem uma aqui pra eu mostrar pro Boleiro?
Tá, mas o EVVs não tá bom.
Esse aqui? Você tá falando que tá crua?
Não, aqui, Boleiro. Chupa, perfeito, trouxa. Né?
Perfeito.
Olha aqui, ó.
Esse
aqui,
é o ponto. Esse é o ponto.
Esse é o ponto, né? Não vou comer nem fudendo isso aqui. Que isso? Só precisa de um mods, não precisa de ser...
Olha aqui. Olha isso aqui, cara.
Lindo.
Perfeito, né?
Põe no grill. Põe no grill.
Não, perfeito.
Põe numa fritadeira.
Esse é o ponto, ali.
Esse é o ponto.
Isso mostra que você não tem a manha mesmo.
Nenhuma manha.
Ok.
Segue. Mas aí não tem nada a ver com São Paulo.
Por isso que o podcast dele é de beber, não é de comer, mas segue.
É verdade.
São Paulo não se mete.
Não se mete nada.
Eu tô desde a primeira formação em 13, né?
Uhum.
E de lá pra cá foram uma, duas, três, umas quatro formações diferentes. Aí um sai e fica um putz comigo, que acha que eu derrubei e tal. Não, cara, a casa é que toma a decisão. Eu aponto, eles me pedem nomes, eu dou nome, os nomes, mas quem decide é a casa. Então eu passei 6 nomes agora, nessa última formação.
Uhum.
Eles escolheram 3.
Dos 6 que tu
indicou. Só que aí faltou um, estava em dúvida e tal, aí pintou o nome do Alê. Aí o Eltinho um dia recebeu uma mensagem de alguém, que eu não me lembro quem.
Foi a Karina.
Foi a Karina, né?
Alguma...
Ó, o Alê tá vindo morar aqui. Eu falei, o quê? Peraí.
É esse.
Então é o Alê. Aí já fui no Rodrigo Scoralic, chama ele.
Scoralic!
Falei, Rodrigo, O Ale Oliveira tá vindo pra cá. Porra, esse é o cara pra entrar no programa e tal. Foi lá.
Essa frase que derrubou ele. Essa frase derrubou o Skoralik.
Não, não foi.
O Everton sabe o que aconteceu.
Quer botar a carne aí também, pode? Só pra gente.
Quer fritar a carne?
É, um pouquinho.
Tchê, isso aqui é um queijinho. Tá ligeiro, chama. Isso aqui é.
Eu não tô. Um chimichurri aí em cima, fica ó.
Ah, fica cabeceira. Ótimo.
Mas, infelizmente, e não... essa casca aí, você vai deixar ela morrer aí dentro?
Não, não. Daqui a pouco eu tiro ela. Só deixa dar uma esfriada.
Então não teve nenhuma interferência com São Paulo. Mas na última mudança agora, eu fiquei bem incomodado, porque eu trabalhava com o Gomídio, o Gris e o CJ, e o programa fluía bem. Entretanto, a casa queria uma pegada mais pop, mais zoeira, como era no Sul.
Sim, no Sul era bem zoeira
mesmo. E aí, cara, ali, o Elton é um louco, né?
É.
Thiago Fernandes, fenômeno. Aliás, os caras são fenômenos. O Elton, o Valu e o Thiago são fenômenos.
É, eu achei os caras muito bons
ali. São bons, o pau canta mesmo ali, discussões pesadas e tal. E aí, cara, a resposta desse último projeto foi muito bom na audiência, foi melhor ainda na questão comercial, mas a saída do Ale a gente sentiu muito no digital. Depois que o Ale saiu, a gente sentiu que... O digital teve uma queda acentuada, porque o Ale, convenhamos, eu já falei...
ele é muito bom no
digital. Aqui, no digital é um fenômeno. É o cara do digital e da TV fechada, na TV aberta ele veio pra cá, mas...
Ô Ale, como é que tu sentiu voltar a fazer TV aberta nas ruas?
Eu sou velho, né? Não sei se deu pra perceber.
Deu.
Tá claro.
No que abriu a câmera a gente percebeu.
É.
Certo. Foi deselegante. E velho gosta de TV, cara. Impressionante, né, meu? Velho gosta de TV, meu. Tô com a minha sogra lá em casa, a Jararaca. E ela... Pra ela tem 800 canal lá. Naquele...
Eu ia contar aquele caso do carro, mas não vou, porque eu não quero expor a empresa.
Ah, do carro foi
não.
Bom. Porque eu fui mandado embora, não foi só da Band. Fui mandado embora da parceria do carro também.
Eu preciso contar isso.
Conta.
Não, por favor, não fala o nome da empresa, pelo
nunca
amor de
Deus. Nunca falaria
MV. A gente corta se for tu falar.
Nunca cara, falaria MV Automóveis, MM. Nunca falaria.
Não, mas é que é o seguinte. Os caras fizeram um almoço comigo e com o Ale.
Cara de rico, né? Cara de rico, meu. Sabe aqueles caras de rico? O cara que não é só rico. Tem cara de rico. Aqueles que peida cheiroso.
Aí sério? O Ale foi. Aí eu não topei e tal. E o negócio caminhou com o Ale.
Mas é barbada que é minha golê, né?
Não, o Everton tem mais carro que o cara. Na casa dele tinha mais carro que o cara.
Mas aí, o Ale foi, fechou com a empresa. Olha isso, minha gente. Lá, produzindo os vídeos de conteúdo pra falar.
O cara falou, eu falei, meu irmão, você sabe a minha linguagem, meu? Sou seu fã, cara. Nós estamos contratando você por causa disso. Nós temos aqui o Hulk, o Pesolano, que não dá. É. Mas nós queremos.
Todo mundo. Queria, do Galo.
Queria, mas nós queremos uma pegada popular. Deixa comigo.
Aí que ele fez. Nos conteúdos, cara.
Você não sabe isso, cara.
Um dos conteúdos.
Eu não tava sabendo.
Vai, se liga nessa aqui. Um dos conteúdos, esse jumento aqui, pega a sogra dele, mete no porta-malas do carro, amarra os pés e as mãos, amordaça.
A boca também para
não falar. Amordaçou. Aí chega, ainda aí tá vem internet. A Carol, a esposa dele.
Fala assim. No meu Instagram, meu.
Ah, não, bota então pra ir ilustrando.
Mas... Ai,
Aê! Que da hora! Trouxe minha mãe, amor?
Claro, peguei a velhota lá no aeroporto. Essa sua mãe é como se fosse minha. Eu amo a minha sogrinha linda do coração.
Ai, então pega ela! Cadê ela? Ah, não, mas agora você passou dos limites. Agora acabou.
Aí vem. Meu amor, fui no aeroporto buscar sua mãe. Aí, na novelinha que ele faz no filminho lá, a esposa dele. Ué, mas cadê a mamãe?
Abre as portas, quatro portas.
Sim.
Daí ela não tá aqui. Aí eu meto aqui, ó. Pra mostrar o quê? O porta-mala.
A mãe do porta-mala.
E a véia tá lá. Aí ele falou: Complice não gostou. Complice não gostou muito de ter uma senhora de idade amarrada no.
Eu tô chorando.
Com compliance.
O compliance, teve que vir o compliance.
A senhora de idade, amarrada no porta-malas.
É cara, cárcere, ele negócio, não viu que era um sequestro. O pai teve que falar pra ele que foi um absurdo.
Pois é, tia.
Ele colocou a sogra amarrada e amordaçada no porta-malas. Olha isso, a mãe que eu trouxe do aeroporto. Aí a empresa foi.
Eu botei a culpa na véia, lógico, a Jararaca.
Ela que quis participar desse jeito?
É. Mas é o que eu tava falando, que véio, e a Jararaca tá em casa lá, véio, eu gosto de TV, meu, gosto de TV. Pois é. Então eu fiquei um ano fora, né? Depois do Esporte Interativo, daí quando surgiu a possibilidade de trabalhar com o Everton. Sabia que era meio perigoso por causa da minha linguagem, TV aberta. Aqui a Band tem um alcance muito grande, como você disse. E só que, meu, nas ruas, assim, pô, ficava, você fica aí, Itatiaia, eu, assim, no Instagram já era bastante forte, né? É, daí fica Itatiaia e a Band. É
um cross de mídia, né?
Tá louco, cara, é uma loucura, meu.
Nós vamos chegar lá na Itatiaia, porque Itatiaia é um fenômeno aqui, né? É a maior rádio do...
É.
E aí, como é que foi a tua passagem pela Itatiaia? O que que aconteceu?
É, eu tava na Rádio 98.
Que também é um fenômeno, né?
A 98 foi a rádio que... Cara, a 98 mudou a minha vida. Porque a 98 é a emissora de rádio que melhor paga. Eu acho que no Brasil.
Assim, ah, é? Eu não sabia.
É. E paga muito bem. Eu era muito respeitado lá. Os patrões são maravilhosos. Rodrigo, Bruno, o seu Marco Aurélio. E a gente tinha... Eu tinha dois programas lá, cara. Um de 8 às 10 da manhã e outro de 7 às 9 da noite. E os dois com números muito expressivos de audiência. A gente chegou a bater, porra, 62 mil por minuto ali pela manhã, 35 mil por minuto à noite. Trabalhava com quem eu gostava, a turma era muito boa e tal. Só que aí a rádio entrou na TV aberta, a Band falou, querido, não tem como, você tem duas TVs abertas no mesmo dia.
É concorrência.
É concorrência, não tem jeito. Na época eu fiquei meio puto e tal, mas depois compreendi que a Band estava corretíssima e eu estava errado. De ter ficado puto. E aí saí da 98 e fiquei na pista e, cara, Itatiaia me chamou pra uma conversa, a gente conversou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes, eu não tô exagerando. Foram 10 conversas com o João até a gente fechar. Eu impus algumas condições, por exemplo, eu não poderia trabalhar final de semana, porque eu tenho outras coisas além do que eu faço ali de TV e rádio. É, coloquei essa condição, o João falou, vem construir sua história aqui na Itatiaia, e eu fui. Permaneci lá por um ano e um mês, mas eu vi que não tava rolando. Não tava fluindo, porque me incomodava ter alguns privilégios. Ter um senso crítico, né? Sobre um tonto. Me incomodava.
Mas isso soava dentro da redação meio ruim?
Cara, as pessoas comentavam, né? O fulano comentou comigo, que é foda, que trabalha 6 dias na semana, você trabalha às vezes 4, porque jogava às vezes numa sexta pra ir pra São Paulo e tal. Isso me incomodando, e o João me ofereceu. O João, vice-presidente, João Vitor Xavier, me ofereceu algumas coisas, por exemplo, me ofereceu a turma do Bate-Bola.
Sim.
Que era o programa que depois eu me tornei comentarista, mas eu não sou comentarista, ele é comentarista, eu sou apresentador.
Sim.
Mas ele falou, pô, fica aí, comenta aí, trabalha com o Léo. Então o Léo, que era comentarista, apresentava, e eu, que era apresentador, comentava. Então havia uma inversão de papel, sabe? Aí, cara, eu me incomodava isso, aí ele me ofereceu o programa, falou, você quer assumir a turma do Bate-Bola? Só que você vai ter que trabalhar sábado. Eu falei, não posso. Aí ele falou, então não consigo te entregar. Aí falou, eu queria que você fizesse o Rádio Esportes, que é no horário de almoço, mas você não tem como, porque você tá na Band.
Sim, é bem no horário do...
É, tem um programa aqui no jornalismo, no geral. É, você quer pegar? Eu falei, não, quero um programa, acho que de 4 a 5. Eu falei, não dá pra mim. Então assim, eu fui falando não, aí eu fiquei limitado a ser um comentarista ocupando um lugar, cara, no principal programa da casa, que tinha que ser desses caras que são comentaristas.
Sim.
Aí isso foi me incomodando e tal, e outras coisas foram aparecendo nesse período. Aí chegou um ponto, Duda, que eu procurei a direção e falei, olha, eu vou me desligar, agradeço tudo e tal, fui bem tratado aqui. E, cara, em 70 anos de emissora, eu fui o primeiro que se despediu no ar, assim. A rádio nunca proporcionou isso a nenhum dos profissionais.
Sério,
eu me despedi, cara, no ar em dois programas que foram Turma do Bate-Bola e o Bastidores. Eu me despedi no ar, eles nunca...
Não permitiam
isso. Me contaram que nunca tinham feito isso. E o João me disse, não, você vai despedir no ar. As questões, os dois programas. E aí o João me disse, cara, falou, olha, se você mudar de ideia daqui a pouco e quiser voltar, a casa tá aí. Venha e tal, a gente gosta muito de você. Eu saí.
Pela porta,
pela
da
porta
frente.
Da frente, como sair da 98, pela porta da frente, sem deixar o menor problema, nenhuma das duas, ninguém pode dizer nada a respeito. e com audiências expressivas. Quando eu entrei, com 6 meses de Itatiaia, a gente estava em terceiro lugar geral da rádio, cara. E aí, a gente se reuniu, reuni com o Léo, falei, Léo, vamos remar pro mesmo lado, não tô aqui pra puxar tapete de ninguém, não tô aqui pra fuder com a vida de ninguém. Vamos fazer assim, assim, assado, deixar o programa mais leve, tem que ter mais debate e tal. Trocamos uma ideia com o Michel, que é o coordenador. E aí colocaram o debate, a gente fez um programa um pouco mais leve, eu era um pouco mais solto no ar, como sempre fui. Até um estilo bem diferente do estilo da Itatiaia, que é uma rádio um pouco mais séria, né, Lê?
Imagino que seja muito mais... Aqui, pra quê? Mais pra tradicional. A maioria que vai ver aqui no Rio Grande do Sul é muito parecido com a Rádio Gaúcha, imagino.
Não, eu acho que a Itatiaia ainda é uma pegada um pouco mais séria, talvez.
Assim. Que a Rádio Gaúcha.
Eu vejo a Gaúcha, às vezes, nos programas, os caras brincam um pouco mais, a Itatiaia é um pouco mais séria.
Mas a Itatiaia, na nossa contratação, acho que ela faz um movimento nesse sentido, né? Faz um...
Pra mudar um pouco, né?
É, pra mudar um pouco.
Mas é um fenômeno.
Fenômeno
absoluto, audiência monstruosa, muito organizada, paga em dia, cumpre com todas as obrigações da emissora. Mas, cara, eu vi que não tava dando liga por um monte de fatores, aí eu
saí. E o teu business, assim, é a Band, né, cara? Assim, o teu trabalho... João
falava isso comigo, cara, você tá com o coração todo pra Band,
vou
botar um pouco aqui, mas era difícil pra mim. Porque minha história na Band, ela é uma história de 11 anos, né, Dudu?
Pois é, não é qualquer coisa, né, tia?
11 anos, e a Band me toma mais tempo, tinha outros projetos pintando, eu queria partir pro digital também, estando na Itatiaia eu não poderia. Se bem que o Ale tem o projeto digital dele, mas quando o Ale chegou na Itatiaia convencionaram isso.
Exatamente, já o tinha. Cara já tem, não vai entrar aqui e largar, né, o negócio.
E eu ainda ia montar o digital. Aí juntou tudo isso, aí eu... sair, mas como você disse, pela porta da frente.
Mas tu sente falta de fazer rádio?
Sinto. Mas eu sou apresentador, sou âncora. Se for qualquer outra atividade na rádio, eu não tenho interesse. Pode ser na maior rádio do mundo. Se me oferecer alguma coisa fora do que eu gosto e sei fazer... Cara, eu gosto de... Eu gosto de performar na audiência. Eu me preocupo com a performance na audiência, no faturamento. E... sendo um comentarista, eu não poderia me envolver diretamente nisso. Sim, os caras falam, meu, você não, o programa nem é seu, você não
apresenta. Sim, o âncora, ele acaba tendo um pensamento macro do programa, né?
Então, acho, mas tem coisa pra acontecer pelas próximas semanas ou meses aí, nessa linha.
E olha aí, lá na Itatiaia, como é que é trabalhar na...
É, eu primeiro...
Sem mim tá difícil, né, Ale? Fala a verdade.
Muito. Aí foi que o barraco desabou.
E não é falsidade dele, porque ele me ama.
É. E tem algumas adaptações, né, Duda? Por exemplo, como eu senti, por exemplo, da Bandeirantes, que eu talvez tivesse que dar uma segurada, na Itatiaia eu já fui com essa cabeça, sabe? Por ser uma rádio muito tradicional. Na
Dá
minha...
uma seguradinha.
É, na minha...
Pra não perder esse emprego aí.
É, e eu gosto de falar de futebol. Eu acho que nesse um ano que eu fiquei longe da TV, do rádio, assim, das mídias tradicionais, eu acho que meu caminho foi muito pra escolher ambação, assim, que é um caminho mais fácil pra você atingir os números. Você põe uma teta ali, meu amigo, isso é coisa linda. Aqui o teu público menos. Mas você tem muito velho tarado, né, que fala. Sim, total. Você põe uma teta, põe uma virilha, você... Bom.
Tu quer, então, botar uma teta aí pra nós?
Não, seria a minha teta.
Ah, não? Ah,
tá. Seria uma
teta... Você já mostrou, né?
É, não tava, tava lendo?
Não tava
mostrando.
E aí eu saí um pouco do negócio que eu me sinto à vontade, que é de falar de futebol com bom humor, com alegria e tal. Esse é meu negócio, é esse. Eu nunca sentei numa redação, nunca...
Vai chamar a nossa atenção. Lá na Itatiaia.
Ah, sim.
A gente brincava muito, eu adorava fazer o programa com a Ale, porque, cara, aqui é carne, unha, alma, gente, bate coração, né?
Mas o cara, quando me contratou, ele falou assim, Ale, se fosse a gestão anterior, só de eu falar com você, eu já tava demitido. Ali eu já acho que eu entendi o recado. Então, cara, que loucura. Então, assim...
É, então é uma baita mudança, né?
É, e na transmissão, tem uma situação assim que eu logo de cara já tive que me dar uma adaptada, porque como eu fiquei muitos anos na ESPN, no Esporte Interativo, fazendo futebol internacional, é só o narrador e o comentarista. Então o narrador fala 60% do jogo, o comentarista fala 40%.
Sim, claro.
Não tem um repórter, o cara vai mandar um repórter pra fazer Arsenal e... Sabe? Então, aqui na transmissão da Itatiaia, pô, às vezes tem dois narradores. tem dois comentaristas, repórter, tem 50. Sim. Se é o jogo do América, tem mais repórter que torcedor. Então você fala, se você der boa noite, você dá, oh, já deu essa, oh, já fiz meu trabalho. Então você não pode trocar esse teu, essa tua fala única.
Tu não pode errar, né, tia? Porque se tu perder tua vez ali,
é, fala mais. Exatamente. Uma tirada, em vez de você falar um comentário.
É, então comenta direito.
É, o que o Gustavo Villani falava pra mim, que era aquele mato rato do. Aquele Playland que saiu o ratinho lá, que você. Tum, você tá uma cacetada, meu amigo. É aquilo lá que você tem que fazer. Ó, esse cara vai decidir o jogo agora. Entendeu? Ó, esse time vai fazer o gol. Esse time tá jogando melhor, tá. Mata o rato. E aí eu entendi esse processo.
E te adaptou bem, então?
É, e o pessoal, acho que quando me contratou, acho que não sabia muito bem que tava contratando. Os caras não estavam muito ligados.
Por quê, cara? Porque tipo, surpreendeu positivamente.
É, porque assim, de futebol não é difícil pra mim, né, Duda? Minha vida inteira no futebol, cara.
E aí, eu vou me intrometer pra dizer o seguinte: a Itatiaia é uma rádio extremamente popular. Muito popular. E o Alê é um cara que tem uma linguagem do futebol muito popular. Então, o Alê não é o cara.
Bem.
Cara, o Alê não é o cara do Tatiquês. O Alê não é o cara que vai chegar lá e vai ficar cagando regra, etc. O Alê é o cara objetivo, ele mata o rato. Né? Então, o casamento, cara, foi perfeito. Uma rádio popular, que precisava dar uma rejuvenescida e tal. E o Alê é esse cara. Então...
E o pessoal acho que não sabia que eu sabia. Mais ou menos, os caras não sabem. Porque, assim, eu vamos supor, não sei quantas pessoas me seguem nas redes aí. Sei lá, deve ser uns 3 milhões. É, porque é 1,5 milhão.
Não, atinge todo mês milhões.
É, e a pessoal que, a grande maioria que tem o meu conteúdo é da zoeira. E isso deve ter chegado aqui também, como isso.
Cara, né? Acho que só isso aí.
É, não, mas quando o Alê começou a comentar jogos na Itatiaia, chegavam pra mim e diziam: nossa, mas ele entende de futebol mesmo, hein?
Esse cara surpreso.
É, mas...
Caralho, mas esse cara entende, velho.
Tanto que nos primeiros jogos, os caras só me colocavam com outro comentarista.
Pro cara analisar e tu falar besteira.
É, sei lá.
Alguém tem que analisar isso aí.
É. Uma zoeira e o outro é da análise.
E assim, com relação a... Pô, eu dei treino a minha vida inteira, né, cara? Pelo menos 23 anos dela. E é uma conversa que eu vou falar aqui, porque eu falei pro Pedrinho, então me sinto à vontade pra falar. Uhum. Que eu falei pro Pedrinho em determinado momento, falei assim: Pedrinho, você é o melhor cara que faz futebol na TV. Mas você não faz TV. Então você tá falando, quem te entende é um público que é menos de 1%. Entendi. Que é o pessoal da bola.
E
a televisão, hoje, ela é feita pra 40 a mais, classe C e D.
É isso aí.
E as pessoas não entendem o que você tá falando.
Chegou a falar isso pro Pedrinho?
Falei, mostra o áudio pra...
Você brigou.
Pra você, eu adoro ouvir você falando de futebol.
É porque a gente gosta da bola.
Né? Só que é uma minoria absoluta. Quem vê TV não... Então, assim, tem uma diferença, né? Isso tem diferença também de você fazer TV, você fazer rádio e fazer futebol, né?
A linguagem, ela muda completamente.
Duda, você tem que saber pra quem você fala.
Exatamente.
Não é exatamente só o que você diz, é pra quem você diz.
É.
Não adianta você chegar numa rádio popular, cara. Não adianta o Alê pegar o microfone ali pra fazer um comentário no intervalo durante o jogo, no pós-jogo, e ficar lá cagando regra, cara. A sua audiência pode até... Essa minoria que o Alê disse, os caras da imprensa, os caras que se interessam mais pelos sistemas e tal, eles vão adorar e vão falar: caralho, que comentário brilhante. Mas a maioria quer ver o Alê chegar e falar assim: o Cruzeiro perdeu o jogo porque perdeu o meio campo, tinha um buraco no meio campo. Perdeu porque o Rafael tomou um peru. O Cruzeiro ganhou porque o Matheus Pereira meteu a bola ali na medida e o Bruno Rodrigues foi lá e matou o jogo, por isso e se isso. Agora, pô, o cara fica lá se ocupando. 5, 10 minutos de comentário, cagando regra, não é, não... Então, se você falou isso pro Pedrinho, você matou, cara.
Mas o Pedrinho agora serve até pra ir pro Vasco, né? Pra tentar se candidatar e tal. Acho... até pelo tamanho que ele atingiu dentro do meio do futebol, assim. Se tu tava... Tava assando aí.
Claro, meu, você botou nós num bagulho que... Eu tô mais bem passado que a tua carne.
Mas aqui tá bonito o lugar aqui.
Muito.
O lugar é maravilhoso.
Daqui pra lá,
tá. Agora, você precisava ir na casa dele, que tem as lhamas.
Tia, que história é essa que tu tem um zoológico em casa?
Quando tem muito animal, tem pouco juízo. Todo mundo tem muito animal em casa, tem pouco juízo.
Mas,
é meu caso.
Mas o que que te levou a ter lhamas?
Atender os anseios e as vontades da minha filha Eu fui entusiasmando, quando eu vi já tinha duas lhamas.
Mas lhama-lhama mesmo?
Lhama-lhama mesmo. Tinha duas alpacas, elas foram pro...
Lhama é o cavalo que deu errado, né?
Pois é, lhama...
É, mas a cabeça é uma cabeça de um cavalo. Aí, cara, foi... Entusiasmei com tu isso.
Mora no Samba Safari?
Sim, é lá, é lá.
Samba Safari, por favor.
É que
favor.
É uma nova escola de samba. Sepa... Tá?
Samba Safari.
Samba
Safari. Pampa Safari.
A nova escola.
É a Luísa Mel de BH.
É a Luísa Mel de BH.
Fui entusiasmando.
Mas pergunta quantos bichos ele tem, meu?
Quantos bichos tu tem, tirando o Alê?
É, o Alê é meu monstrão.
Porra, olhou pra cima. É
bem... Eu tenho duas lhamas. Uma cacatua, um papagaio do Congo, uma jandaia, duas araras.
Jandaia é planta, não conta.
Então eu tenho 17 bichos.
17 bichos.
10 cães.
Mas o Ibama tá sabendo ou nós vamos ter que editar?
Legalizado, com documento, exame, inclusive, eu já ia falar o Osama.
Osama.
Se o Ibama for na minha casa, será muito bem recebido, inclusive com um churrasquinho e tal. Todos os documentos na mão, sou louco de ter bicho.
Claro, sem...
Cada cachorro gigante, meu.
É. Caralho. Tem Terra Deus. Nova, Bernese.
Porra.
Então,
e quanto é que tu gasta de ração por mês?
Cara, eu não sei porque é minha esposa que compra e paga. Mas eu confesso que não é muito barato, não. Pra manter, porque os bichos precisam comer, né? Aí não é só comer, tem veterinário, tem medicamento, tem
pra carrapato. Eu tenho um cachorro e já me dá um custo.
Eu só tenho um gato, que é o gato net, né?
Atenção, polícia
federal. Quando eu tava trabalhando na TV fechada, eu não podia falar isso, né? Mas um gato net dá uma salvada, né? Porque tem os adultos, né? Os adultos... Não, só pra saber que eles estão lá.
Uma vez eu tava entrevistando o Mano Menezes. Mano Menezes, eu perguntei pra ele, mano, no meio da entrevista, do nada, falando de cruzeiro assim e tal. Mano, você gosta de ver um filme pornô? Ele, não, eu prefiro atuar.
Do nada.
Do nada.
Tá, vamos falar um pouco de futebol, então, de Galo e Atlético. É, vocês veem...
O caminho para futebol tá encerrando, então.
Não, tá louco. Eu quero saber, vocês veem, vocês que andaram pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul, vocês veem semelhanças em Rio Grande do Sul e Minas Gerais?
Em várias coisas. Né? No bairrismo que nós temos, que vocês lá do Sul têm muito, muito mesmo. Mas eu acho que vocês lá são mais viscerais, assim. Aqui agora eles estão construindo, né? As direções dos clubes estão semeando e adubando e daqui a pouco vão colher um ódio maior, porque eles estão sustentando um lance muito visceral. E eu tenho muito medo disso. Tu
acha que a separação dos estádios com a Arena MRV é o início desse processo? Por separar agora os estádios?
Eu acho que as atitudes mesmo, cara. A atitude do Atlético, do primeiro clássico da Arena, o jeito que as coisas caminharam ali. Aí depois do que aconteceu, depois da vitória do Cruzeiro, o negócio de bandeira em cima da mesa, não estava combinado. Aí tira a porta do banheiro. A
brincadeirinha
aí,
do Machado tela, de jogar a galinha.
Aí o Machado... Não, esse negócio do Machado até não me incomoda. Me incomoda são as diretorias sustentarem o ódio. Mas eu ainda acho que vocês lá no Sul, eu ainda acho que lá vocês são mais fanáticos e acho que mais radicais do que aqui.
Ah, é?
Eu acho que o gremista de Colorado...
Ah, eu tenho mais... certeza.
Não é? Você também tem essa...
Eu acho que é mais... Que acha, é tradicional ali, tem umas coisas do gaúcho, cara, que o pai já apresenta assim pra família e estabelece churrasco, chimarrão e Grêmio Inter. É uma coisa da raiz aqui, né? Eu acho que aqui também tem isso, evidentemente, uma rivalidade gigante, mas eu acho que a família foge um pouco, a família ainda foge um pouco, sabe? Lá não, lá é uma lei.
A característica, né, de Porto Alegre é tipo assim, cara, tu desceu no aeroporto, pegou um táxi, o cara te pergunta se é Grêmio ou Inter, assim, mas te pergunta onde tu
me
vai.
Me perguntaram lá agora.
É, quando foi, não foi isso que aconteceu.
O cara falou... Ah, eu sei que você é de Minas, mas aqui você gosta do Grêmio ou do Inter?
É, cara, é...
Porque você tem que me falar, porque eu imagino que é Inter, né? Porque você deve puxar um saco da Renata.
É, não mentira.
Ah,
o
cara largou essa.
O taxista meteu essa.
E tudo foi bem... Fui, na hora, reconhecido...
Aí eu fui isentão. Falei, cara, não me interesso por futebol, assim, de outros estados. Você quer saber bem... É, só o meu lá, e o meu lá, eu sou americano de sangue azul, mais atleticano de Belo Horizonte. Aí ele não entendeu porra nenhuma. Ele não entendeu nada.
O cara ficou tentando entender a frase que tu fez.
O cara falou aqui, o americano de sangue azul, mais atleticano de Belo Horizonte. Aí...
O América entra onde nessa rivalidade de Galo e Cruzeiro?
Não entra. É a verdade? É pra falar a verdade?
Não, fala sério, porque assim, o América, meu, é uma das maiores tocas do Inter. É impressionante. Ele elimina o Inter sempre em Copa do Brasil, na Série B.
Eliminou também. Nessa, né? Nessa eliminou. Não,
nesse ano foi isso.
É, mas o América tem uma estrutura bacana, tem assim, tem uma categoria de base que é sempre muito, muito forte, muito organizado e tudo, e tem várias outras coisas que você pode elogiar. Mas não tem, a torcida não tem. Eu fui em jogo da Libertadores, fui em jogo decisivo da Copa do Brasil.
Os americanos eles foram bem esse ano,
mas não dá pra... Mas não vai, os caras não vão.
A última pesquisa apontou 60 mil torcedores.
Nossa.
Ao todo.
E no estádio. Não, no estádio é
dois. Quem me contou? Eu não tinha visto essa pesquisa. Foi o Alencar da Silveira Júnior, presidente do América, que me contou isso. 60 mil torcedores que o América
tem. Porque não tem nem 100 mil pessoas que torcem pro América.
Segunda pesquisa.
E no estádio vai 2,5, pra qualquer jogo. Então, assim, que nem o.
É menor do que imaginava.
O Atlético de São João del Rei dá uma média maior do que o América.
Começaram uma discussão.
Que vai começar a melhorar, né?
Se o América.
A melhor SAF do Brasil. Uhum. Indiscutivelmente.
Se o América, que já caiu, deveria vender o mando ou não. Eu falei assim, mas quanto que dá de lucro cada jogo do América no Campeonato Brasileiro? Todos dão prejuízo.
É. Então vende todos, né?
Todos dão prejuízo. Então, assim. Então, assim, e você vai, pô, você pega um Mineirão lotado, você pega uma Nova Arena lotada, outro mundo, cara. Então, assim, embora seja um time que esportivamente pode dar trabalho aqui, ali, realmente, eliminou o Campeonato Mineiro, eliminou o Cruzeiro, dando baile no Cruzeiro. O Cruzeiro não viu a cor da bola.
Não, avançou na final. Sul-Americana muito bem.
Pois isso. Ele foi.
Esportivamente ali, os caras, mas não falar que tá no. Tem, vai ter clássico América e.
Cruzeiro, não.
Não
tem como.
É muito pouco.
E como é que é a rivalidade aqui entre Galo e Cruzeiro na cidade? Como é que vocês definem ela? A gente tava falando ali, né, das comparações. Mas como é que vocês definem? E o último clássico, ele deu uma pimentadinha na rivalidade. Esse último clássico, para quem não sabe, o Cruzeiro ganhou
a escritura
na Arena MRV. Foi o primeiro, né, da Arena, e o Cruzeiro ganhou.
Cara, eu acho que aquilo que eu te disse, aqui a rivalidade também é enorme, mas eu sinto que há um cuidado maior assim entre os torcedores. Como é que eu posso falar de cuidado para torcedor? Você vai me mostrar um monte de casos em que a porradaria comeu e tal. Mas eu estou dizendo que eu ainda entendo que lá vocês são mais radicais.
Uhum.
Vocês são lembra a palavra que eu queria usar. Aqui ainda existe mais tolerância com o rival.
Lá é mais guerra.
Eu acho que no Sul é pior. Lá. Mas, aqui também é um negócio impressionante.
É forte.
O cara quer saber que time você torce. O cara quer saber. Então, eu que estou aqui desde 2012, morando aqui, é a pergunta disparada que eu mais respondo por onde eu passo. Cara, que time você torce? Ó, eu acho que você é esse, eu acho que você é aquele. Tal. Cara, eu nem entro nessa seara. Tá com sede ali?
Ah, você tá deixando isso aí, meu irmão?
Esquentou, virou chá, né? Não dá.
Tá aí,
mas se você quiser beber, fica à vontade.
Deixa eu te perguntar, como é que o mineiro vê o negócio de revelar time? Algo que no Rio Grande do Sul hoje virou muito corriqueiro. Cada vez mais a gente vê.
De imprensa?
De imprensa.
Ah, eu acho que aqui, assim como lá, eles desconfiam. Se você revelar, você vai agradar a torcida favorável, e se você revelar, você vai ganhar meio que...
É que cresceu o É que cresceu muito o influenciador do time, é muito lucrativo isso, né? Por exemplo, você pega representantes de torcidas.
Sim.
Que na imprensa tradicional não tinham relevância e que hoje são caras que são fenômenos porque eles revelaram o time, porque eles falam para aquele nicho, né? Você tem vários exemplos de pessoas que não tinham esse tamanho.
Uhum.
Simplesmente por serem jornalistas ou comentaristas, e que eles ganharam uma relevância por abraçar o time. Isso é um movimento que está cada vez mais forte, né?
Mas aqui também, assim como lá, tá rolando isso. Vocês de.
Não, aqui menos do que lá.
Menos.
Aqui bem menos. Aqui, de jornalista que se revelou mesmo, e inclusive. Começou a fazer conteúdo, caramba.
Tem aquele do Valu lá, que é o. Esqueci o nome, que era da Itatiaia, que ele faz.
Samuel Venâncio.
Ele virou o Cruzeiro.
O Samuel saiu da Itatiaia e Mas ali todo mundo já sabia que ele era cruzeirense. Então Sim. ele não se revelou e depois... Agora que saiu eu vou contar e aí não. Ele já era cruzeirense, assumido. Daí ele saiu da Itatiaia e foi tocar a vida dele e é um fenômeno.
É, ele fenômeno. É muito parecido com o Baldasso. Então,
é, o Baldasso... Não, é que o Baldasso é... Tá, é. Outro dia eu vi um cruzeiro de mais de 60 mil pessoas. É,
loucura.
É, no YouTube, ao vivo. É. 60 mil.
É, o Baldasso bateu 85 na eliminação do contra o Fluminense.
Caraca.
85 mil vendo ele.
Pode. O Baldasso também eu considero, assim como o Samuel aqui, cara, fenômenos mesmo. Mas o Baldasso tem uma coisa que é impressionante, né? A facilidade que o Baldasso tem de comunicar.
Ah, não,
tem. É um negócio impressionante. Ele adora fazer uma fumaça, né? Samuel é um pouco mais comedido, mais repórter e menos comedido.
Não, o Baldasso é muito mais artístico, né?
É, então ele sabe comunicar. Nossa, ele sabe, sabe aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Du?
Sim.
Ele sabe pra quem ele tá falando. O torcedor que, por exemplo, o cara que tá assistindo tudo é assumido. O cara quer que você se manifeste. Bom, com coisas boas, com coisas ruins, mas sempre tratando do time dele. Esse cara vai te seguir, esse cara vai te acompanhar, esse cara quer te ouvir. Então, eu considero que... Eu não conheço de outros estados, mas eu acho que o Samuel e o Baldasso hoje são...
Ah, não,
mas...
E o cara do Galo aqui? Cara, que eu acho que o Galo...
Proporção do Samuel e do Baldasso, assim, lá, eu acho que não tem.
É, né?
Não, em São Paulo tem, por exemplo, o Arnaldo e o Tirone fazem lives vitoriosas do São Paulo. O Mauro César cada vez
como
mais...
Como Sérgio não faz?
Não, vitorioso que eu digo que...
Ah, que deram certo.
Deram certo.
Bons números.
Bons números. Ah, okay. O Mauro César Pereira cada vez mais Flamengo né? Eu acho que você tem
mas
ali...
Mas o Mauro, ele... Eu acho que o Mauro, ele não... Porque o Mauro não fala não, só do Flamengo, né?
Ah, mas ele...
Comenta futebol.
É, mas quando ele fala do Flamengo, é aí que repercute.
Eu acho que quando ele fala dos outros times, ele tá falando do Flamengo também.
É, exatamente. Ele fala dos outros clubes através do Flamengo.
Então, eu acho que esse perfil de comunicador, eu acho que ele cresceu demais, né? Ele cresceu demais. E aí, às vezes, ele pode dar uma visão distorcida pro cara. Eu, por exemplo, eu fazia no canal, quando era só o canal, eu fazia análise de todos os jogos importantes. Uhum. Todos. Parei. É um fracasso absurdo. Porque o cara que é fanático por futebol, fanático pelo time dele, ele quer o seguinte: se o teu time ganhou, ele certamente vai ganhar a Libertadores, mesmo que ele não esteja nela, e depois vai ganhar o Mundial do Real Madrid. Se o time perdeu, você tem que mandar todo mundo embora imediatamente, que ninguém serve pra vestir essa camisa e falta raça. Então, assim, cara, Porra,
ninguém
adianta
analisar.
Não analisar nada, ninguém quer saber nada. Entendeu? Então, esse
é um bom resumo.
Mas fazer live pós-jogo, se não for pra você assumir e falar do seu time, realmente vai ser irrelevante, cara.
É verdade.
E esse perfil cresceu muito. E
é um cara que é fenômeno, hein? Em live pós-jogo também. É meu colega de band, o Chico Garcia. É. A análise pós-jogo dele, ele consegue colocar muita gente simultânea.
E o Chico é gremista, assumido e bomba em outros times.
É. Principalmente do Corinthians.
Corinthians.
A esposa dele é corintiana.
Ele fala muito do Corinthians.
Né? É. Mas eu conheço gente que nem é tão fanático, não tá, né? Mas foi por esse caminho e falou assim, opa...
Eu vou aí.
É, aqui tá bom. Tá bom. Porque você tá mexendo com o amor do cara, com a paixão do cara. E aí, meu amigo, é um caminho. E é uma realidade. Você vai lá na coletiva, tem, ó... sei que do... Falar, não sei, meu ovo, sei que do... Né?
É, as coletivas antes tinham poucos microfones. Flávio, hoje tem vários microfones, mas muitos deles sendo de influenciadores.
Não, hoje tu vê os microfones, não é mais só a mídia tradicional, né? Agora, canal detalhe. Do fulano, canal do Beltrano, canal do fulano. Isso
tá? É um detalhe, que eu que estou entrando agora, vocês já estão há muitos anos no digital, eu estou entrando faz nem 3 semanas que eu estou com o meu canal. E cara, eu confesso que eu dou hoje muito mais valor do que eu dava antes de começar. Porque o cara que consegue se dar bem no digital, como vocês, é porque, cara, tem muito talento envolvido. Porque não é fácil, cara. Não é fácil gerar conteúdo, você gerar conteúdo e o seu conteúdo repercutir. Não é fácil.
Mas Everton, é basicamente replicar, não, eu tô dizendo, mas a fórmula, vamos dizer assim, o que eu quero dizer é... Por exemplo, o que tu faz na Band lá, se tu jogar ele pra uma mídia digital... Cara, foi o que os guris fizeram lá em Porto Alegre, que a gente tava conversando.
Mas lá é uma liga que deu entre os caras, o JB, o Meneghetti, o Alex Bagé e o Baldasso.
Isso.
Deu liga, o quarteto deu liga. Então se eu pego hoje, por exemplo, os caras do Donos da Bola e a gente vai pro digital, eu também acho que funciona.
É.
Numa live toda segunda,
É, uma live diária até pra fomentar.
Só não faz 10h30, né?
É. Senão você rouba minha audiência.
Não, senão a gente vai sair na mão.
Então, assim, mas cara, não é fácil produzir conteúdo, cara. Agora, esses caras aí que você tá citando são fenômenos.
Não, os guris são uns fenômenos. Aliás, fazem tudo lá na ProHub, sabia?
Ah, são da ProHub também?
Eles fazem tudo lá na ProHub. E o Cancelados é isso aí também?
Né? O Cancelados vai surgindo numa tentativa de eu não me suicidar.
Por quê?
Não, que a fase, nossa senhora, que eu morri o Rodrigo, fui mandado embora, minha filha não falava comigo, eu não tinha emprego, e aí eu tava conversando...
Amigo do Nego Di.
Isso que foi a pior parte.
Foi.
Comecei a vender ar-condicionado e não entregar.
Não entregar.
Sério? É mesmo? Até disso já me acusaram. Mas aí, o que aconteceu?
O Arlê. Chamava ele de Arlê.
Porque o Cancelado teve a briga do... Isso é um parente, depois eu vou voltar lá. Teve a briga do Rica com o Gui Palese, que foi talvez a maior briga da história do semi-jornalismo. Que eu vou aí,
tipo, os memes da briga do Amiral.
E aí o que eu fiz? Eu chamei as pessoas realmente canceladas do mundo para entrar no programa ao vivo e falar, ó, vocês não dá para mim, é o fim da linha. Léo Lins, Di Lopes, Nego Di... E o Nego Di não só entrou no programa pra falar, que não dá, vocês são barra pesada pra mim e tal. Falou, tô vendendo ar-condicionado.
Você tá brincando com isso.
E ele não entregou os ar-condicionados, cara. Ele não, a empresa, sei lá. Empresa. Que tava... Aí os caras falaram que eu tava, sabe?
Que como ele deu espaço pra ele falar, os caras...
Mas você não sabia que ele ia falar do ar-condicionado, cara?
Queriam pegar o Alê, né?
Mas eu recebi aqui hoje, ó. Vou mostrar aqui.
E o pior é que eu não recebi o ar que ele prometeu.
Um anunciante meu, ó, tá aqui, ó. Anunciante meu, ó. Recebi, por favor, não diga o nome. Aqui, ó, cliente reclamando de um anúncio que eu faço. E o cara falou, ó, comprei uma bosta. Eu falei, eita porra. Mas só que eu não vou me apegar a uma reclamação, né?
Milhares
de pessoas satisfeitas com
ele. Vou mandar um abraço para os meus parceiros que estão. Todo mundo é satisfeito com a Bela Vista.
Ah,
entendeu?
Também
o meu sal aqui, ó.
A carne bem passada dessa aí, cara. Isso aí é para pouca gente.
Rapaziada da Dom Fiorello, que é o melhor sal do mercado. E tem também, se tu quiser colocar uma farofinha e tal.
Vou levar um salzinho desse aí, viu, meu?
Não, mas vai forte aqui,
ó. Tá com pressão baixa?
Eu
boto mais salgadinho.
Pode dar
ali. Aí, eu tava pode falando, é tava falando com o Rica, né?
Isso, o Rica e Guibalese.
Que o Rica nesse caminho aí que o...
Aliás, um beijo pro Rica, que eu adoro, tô com saudade dele.
Ele é meio precursor, né? Eu não sei se por opção das emissoras ou dele mesmo, ele... E ele é rico também. O Rica sempre foi bem de dinheiro.
Então, tinha que ser rico, né?
Podia ser rico,
perrou. Mas sempre foi de dinheiro. Então, ele não queria mesmo trabalhar, eu acho. E aí ele foi...
Ele nunca... Acho que ele só foi da Band... Desculpa te interromper. Da Band News uma época fazendo uns comentários aleatórios.
Isso.
Senão é só independente.
Band News, não
é. Ele foi comentários aleatórios, assim.
E aí ele
São Paulo.
Começou a trabalhar por ele mesmo, né? E ele começou esse caminho, assim, e tal. E aí eu, evidentemente, fui me consultar com ele, porque eu tava na merda. E aí ele foi me direcionando, marquei com o Pilhado aquele futebol alternativo e sigiloso na pandemia.
Numa sauna?
numa sauna, mas numa casa noturna.
Não, fomos jogar. E estamos conversando e faz chamada de vídeo com o Rico e tal, e aí inclusive foi o Pilhado que deu o nome, os Cancelados é do Pilhado, a gente falou, será que não pode ficar ruim pro patrocínio, Cancelados? Falou, não, tranquilo, até hoje nunca teve nenhum.
Nunca teve nenhum patrocínio. É.
Mas aí a gente começou a fazer nós três. E só que ali tinha uma vantagem, né? Porque eram caras que já eram grandes, né? Na internet.
Já tinha uns...
Então passava nos três canais, já fazia assim, cara. É. Na hora. E explodia. Só que aí o Rica já tem o ritmo dele, então pra ele todo dia já é ruim. O Pilhado foi pra Jovem Pan, porque realmente o Cancelado chamava muita atenção naquela época. E eu mesmo falei assim, meu, isso me ocupou o tempo, me fez voltar, e eu fiquei tão feliz, numa fase tão difícil, que eu falei, pô, enquanto isso não esgotar, eu não vou abandonar isso nunca, e fui fazendo com algumas pessoas o que eles fizeram comigo. Bom, não sei quem tá desempregado, vem pra cá. Uhum. Não sei quem foi mandado embora, vem pra cá. Não sei quem foi chutado lá por algum
foi buscando. Traído pela mulher,
traz. Vem.
É assim que eu saí da Itatiaia, ele me chamou. Pra cá.
E aí, e o Duda passou por isso.
Eu fui.
O Duda que sempre foi muito conhecido no Rio Grande do Sul.
6 meses lá, fiquei.
Já dá uma, pro resto do país, São Paulo, Rio, já dá uma... Não,
ajudou, mas uma galera
faz. É. Então, quem tá montando o canal, o Ale Oliveira Bonito, tá montando o canal.
O outro Ale.
Isso. O próprio Baranf, que tava muito tempo fora, voltou. E assim, e os caras, às vezes, os caras vão se arrumando. O Facincani foi pra lá. E foi pra Placar. O Espímpolo foi pra Transamérica. É. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer. Que não é nem trabalho pra mim, embora você tenha que estar lá todo... Mas que também chama esse, chama aquele outro, isso é...
O chefe, o guia.
É, o chefe era cancelado.
É, isso aí.
Então, sabe, então...
O chefe aprontou,
tio? É, ele foi fazer uma brincadeira lá, porque e do grupo com o Marinho lá, e deu errado, e aí ele foi... Nossa, foi demitido, os caras demitiram ele com um tiro no peito. Sai, puf!
Rolou.
Da onde ele era?
Lá do estádio 97.
Ah, ele era do estádio.
É, aí ele foi fazer uma brincadeira, e aí a brincadeira foi muito infeliz, não que ele tá com a cabeça longe, e teve uma conotação racista e nossa, acabaram com ele. Aí eu... E assim por diante. E ainda, pra melhorar, ainda dá uma boa audiência, nada que vá mudar minha vida, mas eu acho que também é uma resistência ali pro politicamente incorreto e tal. Vez ou outra, o Gui Palese mostra a bola do saco.
A bunda.
A bunda mostra com mais frequência. Cara,
ele não tem, aliás.
Ele também tá na rádio, porque ele vai lá pra Mix do Rio Grande do Sul, eu já ouvi ele.
E é legal. E a gente tá sentindo falta sua lá, viu?
É, tem que ir lá mais vezes.
Não, ele quer que você fique definitivo.
Não, não vai dar.
Não, definitivamente fora.
Ah, fora.
Não, definindo que tu não vai participar. Essa que é a grande verdade. Tia, tu é mais reconhecido tipo, na rua, quando tu tava na Band, na Itatiaia, o que que mais te dá a parada aqui em Minas, assim?
Pô, aqui em Minas é meio surreal o bagulho, viu, meu? É muito, muito bacana mesmo. Agora eu não posso mais sair, não posso nem sair nem entrar de casa.
Por quê?
Sim, eu fico meio que no elevador.
Ah, tá, porque sua mulher não deixa.
Cara, isso é surreal.
A mulher
do pai sai... não quer deixar o cara ver a filha.
É, eu agora fico mais no elevador, que eu fico lá, opa, tudo bem, pessoal? Vai estar indo pra onde? Aperta o botão. Mas aqui, quando eu vou no samba aqui, meu, que é uma coisa louca, meu. Pessoal muito carinhoso, muito, muito, muito. Acho que, olha, em termos de carinho, reconhecimento é muito difícil, né? Porque depende de onde você vai. Tem os ambientes que eu tenho meu público, né? Samba. Sim. E tal. Se eu vou no lugar do... O Everton vai no lugar de rico.
Onde é que
não,
tu vai, Everton?
Mentira, não vou em lugar nenhum, não tenho vida social.
É, isso é verdade.
O que, tia?
Gosto, gosto de ficar na minha casa.
Com os bichos, eu sou 17 bichos.
Pô, 17 bichos, vou procurar gente pra fazer.
E os bichos é fiel, não trai, né?
Não trai, não trai. É. Pode xingar, ele volta, abanando o rabo.
Mas de carinho, mesmo, rabo. De carinho é aqui.
Aqui.
É, eu acho que assim, de o pessoal reconhecer no Rio... O Rio, o carioca é muito tirador de sarro, né?
É, vai pegar palavrão. Fala ali!
É!
Seu filho da puta!
É! Seu corvo!
É, seu merda!
É, eu acho que o Rio tem muito isso. Mas aqui
mas os mineiros são meio... São tímidos, assim?
É, mas eles são muito carinhosos, viu,
cara? Mas são mais tímidos. Que eu acho, por exemplo, que o paulista é um pouquinho mais atirado, assim. Pelo menos comigo.
Cara, a gente tava falando, o mineiro é muito prestativo.
Totalmente.
Muito!
É.
Tipo, todo mundo, desde que nós chegamos, né? A gente tava comentando isso. Samuel, que tá fazendo os conteúdos aqui. A gente tava comentando isso. Cara, toda hora o cara pergunta, meu, tá precisando de alguma coisa? O Aloysio Boi Bandido já mandou umas 3 mensagens. Cara, tudo que tu precisar em BH, tu me fala. Eu disse, não, cara, tô bem.
É, mas ele não é mineiro, né?
Não, mas tipo assim...
Mas ele aprendeu.
Ele tá aqui há um ano e meio.
Tá um pouco ocioso também.
Ah, pode ser.
Mas ele aproveitou como é que
mas foi. Vai estar no canal em breve, Aloysio Boi Bandido e a sua Ferrari.
Nossa, ah, ele gosta.
Tá mal, hein? A gente chega nos nossos velhos e o boi chega de Ferrari.
É, ele chega de...
E bêbado, né? O mineiro é bêbado. Por...
Quem?
Não, tô falando não bêbado.
Ah, tá.
Bêbado do bem. Porque aqui tem muito barca.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Direções de Atlético e Cruzeiro. Qual é a relação que vocês têm com as direções? Porque virou SAF, os dois. Então o negócio parece ser mais profissional hoje em dia. Eu não sei se é isso mesmo que eu...
Cara, deixa eu falar, porque eu tô há mais tempo aqui, o Ale chegou agora. O Ale é muito querido dos jogadores e é natural que ele tenha uma relação mais próxima dos jogadores. Eu não tenho relação próxima com ninguém, assim. Minha relação com a gestão do Cruzeiro, ela não existe. O Ronaldo não fala com ninguém daqui, os caras são todos de fora. E aí, quando os caras chegam aqui, Sempre tem alguém da assessoria que diz pra eles, ó, com esse você fala, com esse aqui você não fala, esse aqui é filho da puta, esse aqui não presta.
Então já tem rótulos.
É, cara, um técnico do Atlético uma vez me falou, ó, você fica dando mole aí, e dando moral pro fulano te queima aqui no clube, todo dia, tá? Esse treinador me contou isso. Fica aí falando e tal, o cara tá aqui todo dia te queimando no clube. Por quê, cara? Porque tem rabo preso, cara. Você precisa criticar, dar porrada na direção, no treinador, em jogador, a gente chega e dá. E não é pra aparecer pra render likes, porque eu sou da TV aberta, lá não tem like.
Sim.
Né? Gera audiência, mas não tem like. Mas, cara, porque é assim. Você, nem sempre você vai acertar nos elogios, mas e nem nas críticas. Mas você precisa fazer, é o que sustenta a sua isenção. Então, uma coisa que eu me orgulho é de ter isenção nesse aspecto. Mas, relação mais próxima, talvez eu tenha do Salum do América, que eu falo mais, troco ideia, o Alencar e tal. No Atlético, o Sérgio Coelho é muito legal, que é o presidente da associação,
mas, né?
Falo muito pouco. Rodrigo Caetano, falo muito, tem uma boa relação, mas agora com os donos, não. Já troquei ideia com o Renato Salvador, dos R's, né? Renato Salvador, e falava, quando eu estava na Itatiaia, eu falava muito com o Rafael, Menin. O Rubens, peguei na mão dele duas vezes lá na rádio. Ricardo Guimarães entrevistei uma, duas vezes. Então, tem relação. No Cruzeiro, o Ronaldo não fala com a imprensa daqui.
Mas por que o Ronaldo não fala com a imprensa mineira? Ele
fala com a imprensa daqui.
O Ronaldo nunca falou com a imprensa mineira?
Eu acho que talvez com o Samuel Venâncio, assim, que eu me lembro. Mas com a imprensa mesmo, eu não me lembro do Ronaldo falar. Bom, eventualmente, numa coletiva, depois
de um coletiva jogo, fala. Botar
microfone lá.
Ah, tá, não. Tudo bem.
Eu tô falando de dar uma entrevista, como ele dá lá pra boleiragem, pros caras de outros canais e tal. Pra Minas, ele nunca falou. E, cara, ele não tem problema, é vida que segue. É uma, respeito à vontade
dele. Acho que tem um probleminha assim, viu?
É, mas ele...
Mas aquele o público lance, dele já também
que todo mundo aqui é atleticano, que a imprensa é atleticana, que o governo é atleticano, que o prefeito é atleticano, que todo mundo é atleticano. Então, fica esse negócio... Não vou falar e não.
E é que ele bem. Não tá falando para pro veículo, ele tá falando pra torcida. Parece, do Cruzeiro, né?
Então, assim, se ele entende que os canais voltados pra torcida do Cruzeiro são suficientes para ele falar, e aí tá tudo bem, cara. Não vai mexer em nada na estrutura do que eu tenho na Band, do que eu tinha na Itatiaia, que é Itatiaia ele... 98, então não vai mudar. Agora, então não tem relação. Pedro Martins, Gabriel, de vez em quando, Vitor Rios, da assessoria, pelo menos... Os últimos dois WhatsApp que eu mandei, não respondeu, mas o Ali é mais próximo dele. O Faleiro, que é da assessoria de comunicação, pediu uma entrevista no dia desse, não tem jeito, o clube não libera. E aí vamos seguindo, cara, e tá tudo bem. Mas eu não tenho relação próxima com nenhum deles, assim.
Que loucura, né?
E tu, Ali, qual é a tua relação com os boleiros?
Não, com os boleiros eu tenho, assim, acho que...
É querido, né?
É, tem uma boa relação, a maioria já me seguia antes de eu vir pra cá e tal... E o fato, que é uma coisa que você faz e faz muito bem e tem condição para isso, o fato de eu não pedir mais entrevista fortaleceu a relação.
Ajudou, né?
É, porque os caras, eles têm, na vida deles, no dia a dia, os caras acordam e já tem 10 pedidos para ele.
É foda.
O cara pede a vida do cara...
Mas desculpa, esses caras queriam isso a vida inteira, cara. Isso que eu fico puto.
Não,
o cara busca isso a vida inteira. Mas... O cara tá no anonimato.
O jogador,
quer dizer? É, que é o seguinte, o cara tá no anonimato, mas o cara tem que entender que isso aí vem no combo.
Mas tudo bem, mas ele não quer trazer pra vida dele mais pedidores. Ele já tem os pedidores do dia.
Tudo bem.
Aí eu, por exemplo, chego lá, falo, me faz isso, faz aquilo. Pô, esse cara não precisa. Então, é uma semi-regra que eu me estabeleci de não pedir nada. Quando eu fazia as entrevistas, eu tinha que pedir.
É foda,
né?
Produzir é foda.
É, muito difícil. Esse é o meu principal inimigo. Produzir.
É, eu vivo disso, é dificílimo.
Eu
acho constrangedor, mas, o que tu quer que eu faça?
É do jogo. É. Não, mas você ainda fala mais com o assessor, né? Você fala com o assessor.
Falo com o jogador também, com o assessor, mas quando o cara... Quando o boleiro te passa para assessora, você não quer.
É que agora, cada vez mais, o jogador tem menos autonomia, né? Porque antes o jogador, por exemplo, eu fiz do Marcelo, o Daniel, falou assim, precisa falar com o Barcelona, precisa falar com o Real Madrid. Ele falou, olha, você falou comigo.
Sim.
Mas... Ou agora você vai falar com o menino que tá no... Tem 20 anos que tá no... Fala com o assessor dele e do clube.
É isso aí,
assessor. Aí eu já falo assim, não, já deixa pra outro. Mas eu tenho uma boa relação com a rapaziada, assim. Com uma boa parte, assim. E... Tanto que os caras falam que eu sou caseiro, né? Que eu sou caseiro do Boi Bandido,
Ah, tem a caseira do Bebetinho.
Mas é muito. Na prática. Não, tanto que aquela casa é minha. A casa de lá é minha.
Tu vai lá direto?
Ah, muito. Quando ele não tá, inclusive.
Limpa, né, Ali?
Muito, mas maravilhoso.
Ele falou, se tu quiser gravar aqui em casa, pode gravar.
Puta vida, meu.
Que é a casa, né?
O Hulk também. E o... É um de... E o do Lucas Silva também, que...
Ah, é?
Ah, Lucas Silva.
O Lucas tá no canal também. O Lucas Silva tá no canal.
Você gravou?
Acho que já foi, o Lucas.
Não sei, deixa eu ver se já foi, para aí.
Já foi pro canal, já foi. Se o Lucas perdeu pra nós, o Lucas tem que rever a...
Não, para aí. Já te digo agora se já foi. Não, vocês são antes do Lucas.
Chupa, Lucas! Chupa,
Lucas! O Lucas vai depois.
Aliás, Lucas, quando você foi contratado pelo Cruzeiro, eu falei que você chegaria aqui. Eu ainda estava na Itatiaia. Você vai chegar, fardar e tomar conta do
bicho. Nossa, e muito.
Tomou, né?
Tomou.
Não,
sabe o que é, cara? Tesão de estar no lugar que ele gosta.
Eu falei, a entrevista que vai à hora ainda, eu falei pra ele. Tem um memezinho dele, né? Que quando ele tava no Grêmio, ele era o Lucas Silva. Quando ele veste a camisa, ele vira o Pirlo. Os caras lá em Porto Alegre tem isso, né? Porra, foi o Lucas Silva sair do Grêmio que ele virou o Pirlo. Aí só o lance dele dando tapa, entre linha. E lá no Grêmio, pô...
Eu chamo ele de Modric bonito aqui. Porque ele...
ele tá mesmo.
E outra, ele é bonito, rico e joga bem. É, então eu não quero ser amigo dele? Que isso, cara.
É melhor ficar muito amigo.
Só no futebol que eu deito nele. Isso é uma realidade aí absoluta. Aí é. Aliás, nele e no Hulk também. Que,
pois assim, é, o Hulk, o canal não conseguiu.
Vai conseguir.
Será?
Vai.
Ah, pra gravar com o Hulk. Mas vamos ver, de repente a gente conseguiu.
Tá, mas ele passaram pra assessoria?
É, foi. Então a gente tá na assessoria.
O Acaso, maravilhoso.
É, e aí tá indo através do Acaso. Estamos tentando.
É, porque eu também.
Também não conseguiu?
Nem vou.
Os viúvas.
Nem vou.
Não, eu vou te levar lá.
Nem vou, até porque eu critico o Filipão, então.
Ah, então é o mesmo assessor, exatamente.
Espero o Filipão tirar ele do time, substituir aí você.
Mas o que que tu há? Por que tu critica o Filipão?
Não é que eu critico o Filipão. Quando foi contratado, eu disse também ainda na Itatiaia, lá ao lado do Monstrão, no bastidores,
falei. Isso que tu me diz aqui que não dava comentário, né?
Tacada de mestre do Atlético, porque ele vai chegar e vai resolver um problema que é crônico no Atlético, que o Coutinho deixou, que é um ambiente bosta total. O Filipão vai chegar e vai resolver. E hoje pergunta pra qualquer jogador.
Não, resolveu.
Fala com os queridos dele. Os caras vão falar, o vestiário tá uma delícia, tá um doce.
E os caras só jogando bola, pô.
Só, cara, que o Alê sabe, você conversa com o jogador, eu converso bem menos que o Alê, mas falo também. E os caras falam que, assim, cara, é muito no empirismo e muito pouco
estratégia,
entendeu? É mais no empirismo mesmo. E tá tudo bem, cara, ele ganhou a vida assim e tal, mas é que eu acho que defensivamente o time se ajustou, faz o melhor... Era a melhor campanha do retorno, mas o torcedor do Atlético quer muito mais do que simplesmente assistir lampejos de jogadores...
Sim.
Da linha da peça ofensiva.
Mas, tia, vem cá, ele ficou os 9 jogos lá, mas depois, cara, o Galo vai pra Libertadores e é isso, Kit.
Então,
poderia, mas pelo que se apresentou no ano e pro Filipão, ele fez o objetivo, que era chegar na Libertadores. Aí,
ele fala da qualidade do jogo, né? Qualidade do jogo.
Que não tem, né, cara? Mas, tia, é muito burocrático, então a minha crítica é exatamente a isso.
Mas quando tu contrata o Filipão, tu sabe o que ele vai te
mas pegar. Aí vai na coletiva, perde pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá, por exemplo, carimba a escritura do estádio, ele chega, fala, se o torcedor entender, tá bem, se não entender, tá bem também, eu não tô nem aí e tal. Perdeu, empatou, ganhou, tá legal, tá tudo bem. É assim que é, as coisas são assim e ponto. Sabe, mas não pensar uma estratégia, não tem nada diferente, depende de lampejos individuais. A minha crítica é exatamente a isso. Mas eu critico, mas a mim não gerou nenhuma expectativa maior do que isso.
Ah, exatamente.
Em momento algum foi, não, agora o Atlético vai voar. Não.
E a torcida, não. Imagino que também, quando Ale, a torcida, quando veio o Filipão, tu acha que a torcida do Galo falou assim: agora nós vamos jogar bonito. Não, nunca.
É.
A torcida tá falando assim, pô, o resultado vai vir. É óbvio que pensaram isso.
É.
Ele vai ajeitar o vestiário e o resultado vai vir. E o que que é o Cruzeiro hoje, assim? Tenta definir pra quem é do estado do Rio Grande do Sul. Após 3 anos, uma puta de Série B, ganhou, inclusive, do Grêmio. O que que é o Cruzeiro hoje? É, em termos de representatividade, o que que é o Cruzeiro como SAF? É, porque títulos a gente sabe. Mas o que que é o Cruzeiro?
O Cruzeiro fora do eixo, o Cruzeiro talvez em número de títulos seja o clube com maior número de conquistas, né? Fora do eixo. Número de conquistas que eu tô dizendo.
Sim.
Ah, não tem um título mundial, mas tem Libertadores, tem Copas do Brasil como nenhum outro tem. O Grêmio é o que tem menos, mas o Cruzeiro ainda é o que mais ganhou.
Uhum.
A quantidade de brasileiros que ganhou, a quantidade de jogadores que revelou, etc. Esse é o Cruzeiro, a bandeira, o rótulo e a instituição é desse tamanho. Agora, o Cruzeiro passa por um processo de reconstrução muito grande. Né? Muito grande. Depois de tudo que aconteceu e o Ronaldo chegar, o processo de reconstrução está acontecendo. Mas eu ainda acho que os gestores do Cruzeiro não sabem isso, não conhecem o tamanho do clube. Não conhecem.
Mas mesmo o Ronaldo
tendo jogado aqui... Acho que o Ronaldo ainda aqui... acha que isso aqui é uma espécie de Valladolid, Tupiniquim. Eu penso que ele não sabe o tamanho disso aqui, cara. Porque quando ele é xingado no estádio pela torcida e com razão, ele fica puto. Ah, não, que absurdo a torcida xingar. Ai, mas quanta voracidade e tal. Cara, é do jogo, é o Cruzeiro, cara. Não é o Valladolid, não. Ou Valladolid, como vocês queiram. Não é, cara, é o Cruzeiro. É esse clube que ganhou tudo em um curto espaço de tempo, foi rebaixado e tal, está reconstruído. Você tem que entender que não dá para montar qualquer time aqui e achar que qualquer campanha de meio de tabela para baixo vai deixar os caras felizes. Ele precisa entender isso.
Mas a ascensão do Galo também, isso deve incomodar, né? Na realidade, né?
Eu não tenho a dúvida disso, né? Foi um...
Porque a comparação deve ser imediata.
Né? Foi um dos piores momentos da história do Cruzeiro e o Galo estava ganhando os títulos, né? Agora, o buraco que a turma do Ronaldo pegou o Cruzeiro é um buraco que, por mais que a gente tente, a gente não consegue saber a profundidade.
Mas eles sabiam que era um bom negócio.
Sim, tanto que hoje ele já vende uma partezinha aqui, outra ali, que já é mais do que ele pagou. Mas é difícil você conseguir construir um time com a expectativa que um Cruzeiro gera, com esse buraco que eles enfrentaram. E aí eu acho que eles veem muito como empresa, muita empresa, que tem o seu lado positivo, evidentemente, administrativo falando, né? Mas a paixão, eu acho que, por exemplo, o fato do Ronaldo falar mais no Desimpedidos do que na Itatiaia, ele tá errado. Porque ele não vai falar pra Itatiaia, ele vai falar pro torcedor do Cruzeiro, ele vai se aproximar do torcedor do Cruzeiro. Caramba. E eles têm uma distância muito grande.
Vai continuar.
E ainda, mesmo sem atingir o objetivo, que é se manter na Série A, esse é o primeiro objetivo, ainda eles têm decisões de empresa, pensando no negócio, pensando no lucro, mesmo sem conseguir o objetivo principal. Isso é muito perigoso. Ah, não, a molecada tem que jogar mais. Qual a molecada tem que jogar mais? Se merecer jogar mais.
Sim, se der resultado. Senão não
é a hora. Ah, esse aqui não renovou, então vamos botar esse no banco. Espera um pouquinho, você não pode botar esse no banco.
Tá falando do Zé Ivaldo.
Não, do Bruno Rodrigues.
Então, assim, primeiro livra o time, meu amigo. E depois vamos pensar no negócio. Então, acho que às vezes a empresa vem na frente de tudo e isso não é bom.
Exatamente, pegando uma carona, já que o Ale falou do Atlético também, eu até fiz um vídeo no meu canal falando exatamente sobre isso, cara. O Atlético, a SAF do Atlético, diferentemente de outras SAFs, eu não sei se posso usar esse termo, porque automaticamente se eu usar esse termo, eu vou dizer que as outras são desonestas, mas não é isso que eu quero dizer, que fique bem claro. A SAF do Atlético, ela tem um quê de honestidade, porque ela não tem recuperação judicial, ela não tem calote, ela vai pagar todas as dívidas, todo mundo que hoje tem dinheiro para receber do Atlético vai receber. Só que o orçamento do ano que vem é um orçamento abaixo do que vinha oferecendo a direção de futebol.
Uhum.
Mas, cara, vamos lá. O elenco do Atlético, a base do elenco, se ela for mantida,
é uma base muito boa,
mas vai precisar contratar. Então, conversando com uma pessoa do Atlético essa semana, essa pessoa me disse, embora o nosso orçamento de 210, 220 milhões para o ano que vem vai ser para pagar luvas, salários e etc. e tal. E vamos trazer dois ou três jogadores, mas em negociação de ocasião. Ou seja, o torcedor não precisa esperar muito, mas eu acho que isso que o Ale falou, o Atlético precisa se antenar. Porque, por exemplo, com o estádio que tem, com a base de elenco que tem, se reforça bem, com inteligência, consegue brigar na cabeça.
É.
Mas se faz só pensando no negócio, aí, cara, o risco é muito grande. Porque aí você sofre uma queda na valorização da marca, o seu estádio passa a não ser uma arma positiva mais, as pessoas vão perdendo interesse na marca, no estádio, o torcedor vai desanimando e aí reação em cadeia de queda, isso é muito perigoso. Então olhar para o futebol, como o Ale disse, Atlético e Cruzeiro, agora a América também que é SAF, né? Mas o América vai para a Série B. Então olhar para o futebol, mas olhar para o negócio também, tem que ser assim. Se olhar só para o negócio, esperar lucro no final do ano, cara.
É maluco, a gente fala das SAFs, mas os dois clubes que mais chegam. É bom, o Botafogo é SAF, mas é que é Palmeiras e Flamengo não são SAF.
É.
É isso. Quanto? É. Eu não consigo imaginar. Bom, o Palmeiras é uma SAF, porque a dona, a presidente é o quem bota dinheiro. Mas o Flamengo, eu não consigo imaginar.
É uma potência, né, cara?
E tiveram dois dos principais presidentes da história do futebol, né? O Bandeira e o Paulo Nobre.
É.
São dois caras muito acima da média que a gente vê aí, né?
É, porque, tipo, na verdade, o que. Pra mim, Duda, eu não gostaria que o Grêmio virasse SAF, por exemplo. O que eu gostaria que sim é que o presidente, qualquer presidente que assume, hoje é o Guerra, né? Que assume o Grêmio, fosse capaz de ter capacidade para gerir um clube como uma empresa mas profissional.
É que depende muito.
Mas, porque a SAF já parece que a SAF é a solução. Nem sempre é. Estão vendo agora as partes complicadinhas de uma SAF. Mas
vamos
tá
lá, vamos lá. É, o Atlético virou SAF porque a dívida que foi contraída ao longo dos últimos anos, ao longo dos anos.
É a maior dívida do Brasil.
É a maior dívida do universo. Então o Atlético não tinha outro caminho. E os juros comendo. Aí tem aquela história
de que os caras. Né?
Então, tem aquela história de que os caras aumentaram a dívida. Isso é uma bobagem tremenda, de que os caras aumentaram a dívida para comprar barato. Isso não faz o menor sentido. E hoje fala um cara que não está mais na Itatiaia, não devo nenhuma obrigação, não devo dinheiro. Aliás, dinheiro talvez sim, né? Porque eu tenho uma conta lá no banco dos caras, sempre tem uma dívidazinha. Mas enfim, não devo dinheiro, não devo obrigação, não devo nada, não devo favor a nenhum deles. Mas essa história é uma falácia. De que eles aumentaram a dívida, deixaram a coisa meio que...
Degringolava, vou comprar barato.
Isso é uma onda, isso nasceu, se desenvolveu em grupos de WhatsApp, em rede social, e um monte de gente acreditou.
É, porque é uma teoria da conspiração que tem lógica, né, se quiser acreditar.
É, porque os caras são atleticanos. E eles já vinham meio que na gestão antes da SAF, então natural que as pessoas pensassem dessa maneira. Agora, cara, você acha que eles precisam? Você acha que eles vão ter lucro no Atlético? O Atlético vai dar a eles aquilo que o dinheiro não dá, que é poder.
É, poder.
Então, assim, não adianta. O cara pode ser bilionário, mas o cara não necessariamente o dinheiro satisfaz e não. Deixa ele...
É o Menin, que é quem, né? O Rubens Menin, ele é bilionário.
Mas muito.
É, ele não precisa do Atlético para ter poder, ele já tem poder.
Poder e dinheiro.
É, tipo, cara, ele já é...
Mas é que o Atlético, o clube de futebol, ele leva a caminhos que o dinheiro não leva.
Mas assim, isso eu não sei se é um assunto delicado, mas eu acho uma loucura. O Menin, dono do Atlético, também é dono da Itatiaia.
É que ele é dono de várias coisas.
Da CNN. Da CNN, mas eu acho isso... muito difícil de entender.
Mas é o que o dinheiro faz, cara.
Eu acho isso muito difícil de entender mesmo.
E aí, vamos entrar, já que você entrou, vamos falar de já que você entrou no assunto da Itatiaia, ser dona, ter o...
Hoje, né? Hoje bônus.
Eu trabalhei na Itatiaia lá por um ano e um mês, eu nunca fui repreendido.
Não, eu não tenho nenhuma dúvida que vem coisa top-down, mas para externo é estranho. Eu tenho certeza, porque eu já trabalhei numa empresa... Sim. Grande como a Itatiaia, e eu nunca vi uma ordem de cima dizendo assim, tu tem que falar isso. Nunca.
É. Não, e nem quando eu falei.
Tem certeza.
Você que tava comigo no domingo, que eu dei um cacete lá na gestão do Galo, nos bastidores de domingo. Eu fiquei 10 minutos, mas assim, arregaçando o Atlético, cara. Gestão, só amadores, a comunicação é uma merda, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não têm transparência nenhuma, etc, etc, etc. E o presidente me ligando, Sérgio Coelho, me ligando, e eu no ar com a Lei. E foi dos últimos domingos meus, né, Itatiaia. Aí eu dando porrada, acabou, eu liguei pro presidente, ele falou, cara, ainda bem que você não me atendeu, porque senão eu ia falar bobagem aí. Se você me coloca no ar, eu ia falar bobagem. Então, pra te explicar o que você tava querendo saber, isso, aí depois no outro dia eu cheguei lá e falei, me explicou, isso, tá. Não me convenceu, mas a explicação veio, entendeu? Agora, chegar pra me dizer, não, isso você não pode falar. Ou então, isso você deve falar, nunca aconteceu, cara. Mas eu entendo o torcedor achar ruim e entendo também, viu, Duda? Para sua grande audiência, entendo o torcedor do Cruzeiro ficar incomodado com isso.
Pois é. Perfeitamente. É curioso, né? A gente que é de fora.
Tem jogador do Cruzeiro que já me falou que não fala com a Itatiaia.
E olha, eu não duvido. Porque assim, a gente, né, nós transporta isso para uma rivalidade Grenal. Cara, eu não consigo imaginar, velho, uma grande empresa ser dona do Grêmio ou do Inter e da principal rádio do estado. Para mim isso é inacreditável. Por isso que eu digo, a rivalidade ela ainda não tá no seu ápice aqui. Porque isso não poderia, isso não tem como acontecer, cara. E é uma loucura mesmo.
É.
É uma loucura.
Agora,
no... depende do apetite, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco lá o arroz prato fino, o Marcelo lá da Marquespan. Se daqui a pouco, cara, eles quiserem comprar uma emissora de rádio lá, que de repente pode não ser a maior.
Não, mas eles podem potencializar, é claro, óbvio.
Ah, é, chega lá na Rádio Grenal, que tem um potencial de crescimento muito interessante. Falei, eu quero comprar a Grenal. E daí, como é que chama o grupo lá da Grenal?
A Pampa. Rede Pampa.
Rede Pampa, vai lá e diz, então beleza, tá aqui o dinheiro. E aí, potencializa, e aí, cara?
Não,
questão tu, de interesse que os caras
eu têm. Eu acho que pelo caminho que tu está dando... poderia ter um storytelling de se entender.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Mas é acho complicado, assim. Mas, assim, não vivo aqui, estou vivendo uma semana maravilhosa. Aliás, estou muito feliz de conversar com vocês. E espero que volte, assim, mais vezes, né?
A gente volta aqui, a gente mora aqui.
Não, eu volte e que vocês vão a Porto Alegre.
É que vai na minha casa também.
Ah, é, eu quero conhecer a Zé Alê.
Agora quem vai te entrevistar lá sou eu, né?
Ah, é, garoto!
Eu com o Alê, então lá na minha casa, você vai com o Alê.
Eu quero conhecer as lhamas.
Vamos lá agora.
Vamos lá, olha aqui. Antes de nós conhecermos as lhamas, cada um de vocês vai receber da Cutelaria Dávila a mesma fábrica. Mesma não, né? Mas a qualidade da fábrica. Olha, vai abrindo.
Muito obrigado.
Lindo, lindo, lindo. E tu também, Everton. Ó, não sei se tu faz assado.
O quê? Ali.
Não, ele é bom, não, ele é bom.
Se tu faz assado, alguém
acha. Eu já fiz pro Ali, inclusive. Aliás, não fiz pro Ali.
Abre essa faca maravilhosa. Não, por que não fez pro Ali? Essa é boa. Conta por que tu não fez ali, naquela câmera ali, ó. Por que tu não fez assado pro Alê? Como é que foi isso?
É o seguinte, o Alê me ligou e disse assim, vamos fazer um assado na sua casa. Não é assado, a gente fala churrasco. Como é que é isso aqui, hein? Abre isso, então vou fazer mesmo.
Vai.
Vamos fazer um churrasco na sua casa. E ele me convida pra fazer um churrasco na minha casa. É. Eu falei, vamos. Que dia? Sexta, né, Alê, que a gente marcou? Sexta-feira. Beleza. Então tá tudo fechado. Aí, um dia antes, eu, Alê... Deu uma melada aqui e tal, não vai rolar. Ele, porra, eu fiz permuta de tudo.
Como é que eu vou pagar aqui?
E agora, como é que eu vou fazer?
Já tá tudo no esquema.
Tava no esquema pra fazer os vídeos aí.
Porque eu vou na casa dele e levo tudo.
É, lógico.
Tudo permutado, mas leva tudo.
Eu tô oferecendo pra ele um ambiente bacana.
Olha essa faca maravilhosa. Linda.
Nossa, que
peso. Isso aqui é pra te cortar teus problemas.
É verdade.
Entendeu?
É.
Linda, tudo. Cuidado, viu? Linda, faca da Cutelaria Dávila. Tá? Garantia vitalícia.
Cara, que peso isso.
É, isso aqui é maravilhoso. Isso é outro nível. Tá aqui, ó. Garantia vitalícia pra ti, ó. Vitalícia. Ou seja, deu qualquer probleminha, esse aqui é teu, tá?
Vai poder levar mesmo ou é só cenográfico?
Não, é teu mesmo, pô.
Leva. Vai levar. Depois tem que fazer um vídeo pra agradecer, porque a pergunta dele, entendeu?
Esse aqui é teu. Esse aqui é teu.
Que beleza, hein, meu?
Animal, né?
Porra.
Animal,
total.
Muito bom, é isso aí mesmo. Ó, fala o teu canal, Everton. O pra meu... quem ainda não é inscrito e quiser saber um pouco mais, aquela ali, na geral,
arroba,
ou na tua.
Arroba Everton Guimarães. youtube.com/arroba. Tem que ter um arrobinho agora, por quê, hein?
Mas tá entrando sempre de baixo aqui, tá entrando no, nos créditos aí. É porque o YouTube também, arroba é, né? Tipo, é aonde, né? Então eles
botam. Então, arroba Everton Guimarães.
Então é só colocar na busca lá do YouTube, isso, Everton, isso. Com H. Com Everton H. Já entrou várias vezes. Ah, o canal da Alê, todo mundo.
Canal da Alê, de segunda a sábado, cancelados. Ó, pessoal da revista Caras.
Chegando aí, ó. Ó o Ronaldo.
Ó o Ronaldo chegando pra dar entrevista.
Chegando pra dar entrevista.
Eles querem ver se a gente vai tomar banho de piscina nu.
Ai, a gente
badalo ao vento.
Tem uma jacuzzi aqui atrás.
É. Não sabe, o Alê faz isso na cobertura dele.
Badalo ao vento.
Como é que chama lá a cobertura dos Olivenses?
Mansão dos Olivenses. Mas o canal do Alê tem o cancelado de segunda a sábado, 10h30. E domingo, às 11 horas, sai o Inimigos da Balança, que você já teve a oportunidade.
E às vezes eu olho lá, porque vemos umas pessoas massa.
Né? É, agora já não vem mais tão massa.
Porque já foi muita gente.
Não,
difícil, nunca fui convidado.
Não, já fui convidado. Já. Vou te dar uma facada. E antes ia aquelas moças.
Sim, não, vocês mudaram um pouco o foco.
Mudamos totalmente o foco. Agora e...
tá bem, né, Alê? Não dá pra ser mais, né, Alê?
Não dá pra ser feliz pra sempre.
Não, cara, mas o Alê, cara. O Alê.
Não dá pra ser.
Não, cara, o Alê, ele é assim, ó. Ele é um cara muito criativo. Eu me abro com a criatividade dos quadros que ele tinha. Hoje, primeiro que as thumb eram umas bosta. As thumb dele, cara, é ele suado, ele tremendo de Covid, sei lá. E aí tira a foto e manda e o cara fazia as thumb. Mas, meu, era assim, react de não sei do que. Aí ele pega as coisas mais absurdas. Cara, a criatividade pra inventar
merda
é com a Alê. Isso. E tu viu hoje aqui os comentários, quando nós passamos a falar sério, a diferença dos comentários.
É, que foi isso que a Itatiaia descobriu nele. Pô, ele tem foda, esse lado, véio, profissional.
É.
Porque aqui eles descobriram que o Ali entendia de futebol. E aqui a maioria descobriu que o Ali era uma figura que também falava sério.
É, exatamente. Entendeu? É. E hoje tu foi um cara sério na sua resenha aqui hoje.
É, só o que não foi sério foi a carne crua, né, cara? Que isso aí é na série.
Ixi, chega a tá.
Boleiro, tô te representando aqui, irmão.
Ó, o Boleiro já tinha comido até a
tá no ponto certo.
Tá perfeito, não tá?
Perfeito.
Então, maravilha. Vai, se inscreve no canal do Everton, do Alê, que nós vamos ir tomando uma bela vista aqui.
Peraí, antes de acabar.
Claro.
Que dia que você volta?
Pra Porto Alegre? Não,
aqui pra minha casa, pra gente gravar.
Ah, em breve
você e o Alê juntos.
Não, vamos combinar.
Não tem nada de breve, cacete. Fala quando.
Não tem data ainda.
Tem que ser janeiro, fim de janeiro.
Janeiro, tô de férias. Fim de janeiro?
Fim de janeiro. Ah, vai ser difícil, tio.
Fevereiro, então.
Fevereiro é carnaval.
Mas não é o mês inteiro, né?
Tá, depois você faz uma chamada de vídeo com ele, porque aqui nós estamos...
Tchau, gente. Até o próximo.
Tchau, tchau.